cut.
Fiz uma denúncia na Anatel.
Olha aí.
É assim, né? No Brasil, você trabalha com... Você, né?
Agência Nacional de Telecomunicações, pra quem não conhece.
Exatamente. Sempre que tem algum problema de internet, de TV pra assinatura, telefonia e etc. tudo mais, você faz o quê? Você liga pra empresa, né? Você, aqueles quatro numerozinhos, e aí passa meia hora pra falar com um atendente, e demora mais duas
não,
horas...
Não, nem passa meia hora. Você vai digitar seu CPF...
O robozinho vai te atender.
O robozinho vai te atender e falar: olá, digite seu CPF para encontrar no seu cadastro.
Aí faz. Você
digita o CPF. Mas depois de 30 camadas de submenu, você cair no atendente, ele te pediu o quê? Primeira coisa?
CPF. Seu CPF. É bizarro.
Pra isso, quê? Né? Pra quê? Me diz, Lodi, por que se você digita seus dados, por que a primeira coisa que o cidadão pergunta são os seus dados?
Não, por que essa desgraça de sistema já não sabe quem é você pelo telefone que você tá ligando? Que é o mesmo telefone que tá cadastrado lá.
Mas o Juras puxou isso daí, eu lembrei de uma história, que eu acho que o Evandro... Vocês vão lembrar que eu postei no Twitter o dia que eu chamei o cara da Claro e o cara da Vivo pra vir aqui em casa instalar a internet os dois ao mesmo tempo.
Sai no soco? Rinha de operadora?
Quem fizer mais rápido ganha, né, mano? Não, porque na verdade eu ia cancelar a Claro, só que aí eu chamei o cara pra ele vir aqui, porque, mano, tava horrível, caía toda hora... E é o que o Juras falou, né? Você trabalha com internet e vive em reunião, pode, gravando mano. Vídeo
não,
e tudo.
A gente não pode se dar o luxo de, não, daqui 24 horas sua internet volta. A gente
exatamente.
Não pode. Não dá.
Não dá. E o que eu tenho aqui, ela não é fibra, né? É aquela comum lá, que eu comum. Nem sei como
eu se chama. Eu também. Nem tem fibra aqui.
E aí foi o pulo do gato, que eu falei, beleza, já que eu não tenho fibra, eu vou ligar pra quem tem e vou pedir pra instalar aqui no meu prédio, né? E aí eu fiz tudo, só que aí eu vi que o agendamento do cara da Claro e da Vivo iam cair no mesmo dia. Aí eu falei, puta, eu não vou mudar, só pra ver a situação como fica. Porque um vai estar querendo desinstalar e o outro vai estar instalando. Então eu quero conversar com eles pra, sabe, pegar esse feedback de por que que um desinstala um e o outro. E no final... Não saiu como eu tava pensando que ia sair, porque o cara da Vivo veio, ele começou a instalar e aí ele percebeu que não tinha disponibilidade de fibra pra minha região, onde eu moro. E aí eu tive que continuar com o cara da Claro.
O cara veio no teu local pra instalar e percebeu que não tinha fibra?
Sim, não tinha o ponto liberado no prédio.
Aqui, sabe? Tipo... aqui assim, de vez em quando eu faço uma solicitação. Eu que tenho que ter fibra aqui na rua, rapaz. Aí você fala assim, senhor, não tem fibra... Não sei o CEP. E aí é sempre essa parada. E aí, de vez em quando, teve um que apareceu aqui. Mas eu assinei contrato, tem 3 meses já, e ele não instalou ainda. Deve estar puxando o cabo, sabe-se lá de onde, né?
Mas isso é ruim, né? Porque a gente depende da fibra. E aqui eu fiquei, tipo, mano, mó feliz. E aí eu tive que olhar pro cara que tava desinstalando da Claro e falar pra ele, ô, cara, não desinstala, não.
Por favor.
Deixa aí, porque eu vou ficar sem, né? Se ele desinstalar, não ia ter outra. E aí, eu, no final, mantive. Os dois ficou de boa, conversando, dando dicas, né, de operadores que poderiam ser melhor.
Macho, Lodi, eu só quero... A única coisa que eu quero é de não ter que entrar em contato com eles nunca. Nunca, assim. É meu objetivo contratando esse serviço é assim, cara, eu quero nunca ter que falar com vocês. Porque eu só vou falar com vocês se tiver dado algum problema, tá ligado? E aí, o que é que rolou comigo aqui? Minha TV por assinatura foi cancelada absolutamente do nada. E aí minha fatura caiu pela metade. E aí um ponto da TV por assinatura foi cancelado e o outro continuou funcionando e não estava computando no sistema deles. É como se não tivesse TV por assinatura e eu continuei utilizando aqui. Normal.
Oxe.
E aí eu fui reclamar, cara, porque eu quero os pontos, né? Os pontos funcionando aqui de boas. Ele é no sistema, não está constando. Aí por 3 vezes eles mandaram... pessoas para instalar uma nova TV. Eu falei, não, cara, eu já tenho a TV aqui. Eu só preciso que reabilite. Aí a galera da instalação, cara, a gente não pode fazer isso porque quem faz isso é o suporte, não é a turma da instalação. E aí eu pedi na outra vez, ele mandou novamente uma nova TV, porque não tem no sistema, né? Então ele pensa o quê? É uma nova TV, não é um suporte técnico. E aí, depois de tanta insistência, cara, eu falei com eles 7, 8 vezes com o pessoal da Claro, no caso, né? Porque não é mais Net, né? É Claro agora.
Não, mano. É claro, agora, né? Virou Claro, acho que comprou.
Claro, né? Net comprou, é.
E eu te digo, cara, em termos de serviço, eu recebo muito bem, cara. A minha internet funciona de boas, minha TV por assinatura também entrega bem pra caramba. Porém, quando dá problema, é difícil falar. E não é exclusividade da Claro, não. É de praticamente todas as empresas que prestam esses serviços. E aí, no fim, o que é que o cara que veio aqui, que veio instalar, recomendou pra mim. Ele fala assim, cara, abre uma solicitação na Anatel que eles resolvem rápido. O cara da empresa.
Mas é, cara, quando eu era gerente lá da TIM, era só o que a gente fazia. O cliente começou a trazer problema muito cabuloso, tava difícil de resolver. Eu cansei de pegar o celular do cara e abrir chamada da Anatel junto com ele. E é 3 dias, tá resolvido. Foda-se.
E é bem simples, viu, Evandro? Aqui, nesse momento agora, você baixa um aplicativo, faz um cadastro. Sim. E seleciona lá o problema. Cara, foi exatamente 3 dias.
Olha aí.
A menina ligou, mano. Porra, a menina extremamente simpática e querendo resolver. Cai
na galera da ouvidoria, sabe? E se eles não responderem, a multa é pesadíssima, mano.
Evandro, é uma galera que tem poder pra resolver. Diferente Sim. do atendente, que ele fala assim, senhor, eu não tenho como mudar aqui o plano X. Ah, não tenho como resolver isso da fatura. Essa menina, ela tem poder pra isso.
É até foda, às vezes a gente fica puto com o atendente, mas ele não...
Não, o atendente é coitado, mano.
Ele não faz nada, mano. Ele só vê as informações, ele não tem...
Ele não tem treinamento, tá ligado?
É tipo, Evandro, quando tá no Google Docs e tem aquelas 3 opções. Ver...
Visualizar, né?
Só tem visualizar,
né?
Ele não tá
pra editar.
Ele não tem pra editar, né?
Não, mas, mano, essa é uma dica valiosíssima. Qualquer coisa de operador, amigo ouvinte, que você tiver problema, dependendo do que for, nem perde tempo ligando. Ou liga e escuta só o negocinho no começo pra você pegar um protocolo, porque pra abrir o chamado da Anatel pede um protocolo. Mas, mano, eu já usei dezenas de vezes, pra mim, pra amigo, nessa época da loja aí, 100% das vezes resolveram, cara.
Ah, o Evandro falou isso pra mim quando eu tava com os
meus problemas. O Load mesmo foi um que tava reclamando de velocidade uma vez, não foi?
Foi.
Aí eu falei, mano, abre, pode abrir lá que vai resolver.
Tem coisas que você resolve rápido, às vezes é um bug no sistema, e se você falar com a própria empresa, ele tem como fazer algo lá, às vezes tem... A própria Claro tem um aplicativo, né, que você pode reiniciar o cache, uma paradinha lá. Não sei, pode ser tudo mentira, né? Pode ser uma invenção do caralho. Porque o que o cara do... Esses caras, eles decidiram abrir a boca, meu irmão. Eles já estavam no dia assim, meu irmão, que se foda essa porra, mano? Tava que nem o Load aí, chutando, né? Tá nem aí, mano.
Tô nem aí pra nada mais.
Aí o cara disse assim, cara, essa galera aí que manda assim... Não, estamos aqui solicitando uma reinicialização... do sistema aqui pra... do seu ponto. Aí ele... Né? E aí, cara, isso é tudo mentira. Não existe isso. O que existe real é a parada do desligar o modem. Isso aparece lá pra ele, que o seu modem tá ligado ou desligado. E aí ele pede pra desligar às vezes, normalmente porque ele limpa a conexão. E aí esse cara falou assim, cara, se tu for viajar e não vai ficar ninguém em casa, desliga teu modem. Desliga de boas. Porque... Ela falou assim, eu tô vendo aqui que o seu modem ficou ligado por 24 dias seguidos. Não teve nenhuma reinicialização. E aí eu falei assim, não é pra isso, né? É modem 24 horas, né? Tem que ficar ligado, né, o tempo todo. Aí ele falou assim, de vez em quando é bom você, tipo, tirar da tomada, esperar uns 10, 15 minutos e ligar novamente. Porque você melhora, você renova a sua conexão, a sua velocidade ela pode se estabilizar, melhorar e tudo. É uma parada bem, parece... coisa assim, por favor, senhor, desligue o seu modem e depois liga. Parece uma coisa que você não acredita, mas realmente funciona. Porque normalmente todos esses aparelhos, se você desligar e ligar, eles voltam a funcionar.
Mas eu vou dizer, esse negócio de desligar o aparelho, uma vez eu liguei também pra... Acho que foi... Eu não lembro se era Vivo que eu usava na época, quando eu morava lá na Zona Leste. E eu cheguei em casa do trabalho um dia e a minha internet não tava funcionando de jeito nenhum. Sabe? Tipo, de jeito nenhum. O modem não tava ligando. Eu falei, puta, choveu, queimou o modem, caramba... E aí eu comecei a ficar desesperado, liguei na Vivo, mandaram um técnico pra minha casa um pouco mais à tarde. Juro pra vocês, mano, o cara só chegou e ligou o modem na tomada. Eu não tinha percebido que o modem tinha sido desligado da tomada. Eu já fiquei desesperado, sabe? Tipo, achando que tinha dado merda, mas aí a minha ex-esposa tinha arrumado a casa, desligou o modem e não viu. E eu desesperado, mano, achando que tava tudo ligado e o modem tinha queimado.
Mas porque a gente como usuário também, Lodo, a gente é meio burro, né? A gente comete umas paradas assim. É por isso que quando a gente se irrita quando essa galera... Senhor, você pode verificar se os cabos estão conectados? Porque realmente, esses cabos às vezes soltam. Às vezes vai limpar. E realmente ele tem que fazer esse procedimento. Porque acontece esse rolê mesmo. Tipo, de estar desligado. Senhor, você pode verificar se está ligado na tomada? Se quando o senhor liga, acende uma luz? Porque se não acender luz quando você está ligando na tomada, tenta ligar em outra tomada. Ele faz esse teste exatamente porque é muito comum disso acontecer. E aí eles querem evitar de ficar mandando o técnico pra resolver isso aí. O cara chegou e ligou na tomada, entendeu?
É foda, mano.
A quantidade de coisas que esses caras têm que resolver é foda. Mas, cara, eu vou dizer, se você estiver passando por algum problema, seja por contas, tipo, a sua internet está muito ruim, você já tentou falar várias vezes com a empresa e ela nunca resolveu a sua internet. Se você veio por assinatura, ela deu algum problema de cadastro e você não está recebendo o que você contratou e tudo mais, e você já tentou falar com a empresa, é muito importante isso que o Evandro falou, a parada do protocolo, que a gente nunca anota, né?
Sim.
Geralmente eles mandam por SMS também.
Isso, você isso. É muito bom ter esse númerozinho porque há um registro, né? Esse protocolo não existe, né? Tipo, não foi inventado de, não tem, esse cara não tem acesso a esse protocolo. A galera da Anatel tem acesso a esses protocolos. E isso ajuda bastante, cara. E é certeiro. Coloca 2 ou 3 dias, você vai ter uma ligação no seu telefone lá pra resolver esse problema e normalmente é resolvido rapidamente. Porque essa galera que liga, eles estão com boa vontade pra resolver.
Eles dão um roteador nojento, né? Normalmente o operador sempre dá um roteador bosta. E aí eu comprei um roteador que é do Google, que é mais forte, pipipi, popopó. Na época lá que meu irmão ficava indo voltando dos Estados Unidos, ele tava morando lá ainda, eu pedi pra ele trazer um roteador do Google, eu paguei $100. Bom pra caralho. Aí, liguei meu roteador do Google no roteador da NET, o bagulho não deixava rotear, porque tava ligado em outro roteador que não era deles. Aí eu falei, ai meu Deus, vamos lá ligar. Aí liguei, tentei explicar isso pro atendente, que obviamente não entendeu nada, né? Porque não tem que saber coisa técnica. E aí falou que ia mandar um técnico, que o técnico ia resolver. Veio o técnico e nem o técnico sabia entender por que, que não deixava rotear, mano. O cara ficou 2 horas aqui mexendo, entrava na configuração, no IPzinho lá, 192, 168, não sei o quê. Mexeu pra caralho, falou, mano, isso aí você vai ter que ligar lá de novo, abrir na ouvidoria porque não dá pra resolver, não. Aí eu fiz o quê? Anatel. Mesmo esquema. 2 dias, a menina ligou, expliquei o que que era, falou, ah, não, a gente vai liberar aqui. Nem precisou mandar outra pessoa. Na hora. Caraca, ela foi, é foda, liberou, mano. O sinal, começou, o roteador do Google pegou o sinal e começou a rotear dele. E ignorou o da NET. Os caras resolvem, mano. Qualquer problema, contrato, se você for em loja, tem muita loja, não que eu conheça pessoas que faziam isso, mas tem muita loja de operadora que faz pilantragem na hora da pessoa assinar o plano e ela não explica muito os benefícios, não sei o que, tal.
É tipo assim, né? Não, você paga, você não quer colocar esse serviço aqui, você fica pagando...
Internet ilimitada, internet ilimitada é o mais comum.
R$19,90.
É.
Por mês e tudo mais, no primeiro ano. É tipo assim, ele fala bem baixinho no primeiro ano.
Sim, não, vários. Os caras oferecem, os caras, mano, promete um monte de benefícios e às vezes não rola. É só abrir na Anatel.
Titio Lodi já falou várias vezes sobre contratos. Fica ligado nos contratos que você assina, rapaz. Fica ligado, sim, inclusive, no que é que você tá contratando, né? E faz perguntas, né? Porque não é só porque o cara deu um contrato, assine aqui. Não, peraí, jovem. Como assim assine aqui, caralho?
O bagulho tem 5 folhas, o cara já vem com a quinta folha dobrada pra você assinar.
É, só pergunta. Perguntar não vai doer absolutamente nada. Principalmente se você tá contratando serviços, pergunte sobre as coisas, assim.
Fidelidade, às vezes o cara fica. Isso. Ganha um puta desconto pra comprar o um aparelho. Aí vai ver, ele tá 2 anos fidelizado lá no operador. Exatamente. Nem tá sabendo.
Ele não pode cancelar a parada. Isso é muito importante de perguntar. Não dói, né? E tem gente que tem vergonha de perguntar essas coisas. Ou fica intimidado, né? Porque o cara já entrega na folha. Já marca o X, já entrega a caneta. Ele praticamente leva a tua mão pra assinar ali no contrato ali do que você tá assinando. É só perguntar, é só perguntar. E principalmente, tem coisas que a gente não se preocupa, que é a parada de suporte. Fala assim, cara, e se der problema? Com quem eu entro em contato? Ah, são esses números aqui, guarda essa parada, porque você vai precisar. Dia ou noite, você vai precisar desses números. E tudo bem que a gente tem internet hoje em dia, que é muito fácil de encontrar esses contatos, né? Mas pra mim funcionou absolutamente essa parada da Anatel. Nunca tinha utilizado. Sempre me recomendaram quando eu tive problema com telefonia. E deu bom. Funcionou. Pelo menos uma coisa funciona nesse país.
Não, instituição aplicativo da Anatel funciona.
Bom saber. Já usem, já baixem aí pra qualquer coisa chamar no
processo. O objetivo é nunca ter que usar, entendeu? Eu acho que é nunca ter
que usar. É, o ideal era que não usasse, mas se não funcionar...
É que nem plano de saúde, entendeu?
É igual o Procon. O Procon de São Paulo não fez a PlayStation desbaniu o PS5 do maluco que tava fazendo coisa errada? Procon, tá, essa galera, agências reguladoras estão aí pra isso.
Muita gente me recomendou o Procon também, né? O site do Procon, que ele também ele é bem ativo, né, nessas situações. Mas eu preferi logo na Anatel, porque é onde a telefonia teme, né? É a Anatel.
Não, sim, porque a multa é muito pesada, mano. O próprio cara, a galera da DM da TIM lá falava, pô, chegou com o BO da Anatel, tenta resolver o mais rápido possível. Eles querem evitar que você não vá pra Anatel. Porque se for pra Anatel e não for resolvido, a operadora toma muito no rabo, mano. Porque é aquele esquema de multa em cima de multa, saca? Tipo, o cara é acionado uma vez, ele paga X. Se ele for acionado a segunda vez por aquele mesmo motivo, esse 1X vira 10X já. Então eles fazem de tudo pra resolver, mano.
Por isso que o Celso Russo, mano, conseguiu monetizar um programa inteiro.
Sim, sobre isso.
Pode negócio do consumidor, né?
É. Exato.
Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Lodi.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o nome da vida.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
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 Foi na...
Ah,
já zerei isso aí. Mentira um pouco.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Temos um recadinho também dos nossos amigos do PicPay. Exatamente, é o PicPay com a gente todas as semanas, porque eles estão com os melhores aqui, né? A gente tá com os melhores, eles estão com os melhores.
Exatamente, Jandir. O que não tá muito melhor na nossa vida é essa época de começo do ano, porque o que que acontece? Chega a conta pra caramba que você não tá esperando.
Exatamente.
Um IPVAzinho que tem que pagar todo ano.
O boleto não para de chegar.
Um IPTU que eu paguei que já dá uma doída no coração. E aí aonde que o PicPay entra nessa história? Numa funcionalidade que a gente já explicou aqui no passado. Com o PicPay, veja você que loucura, você consegue parcelar boleto usando
Caraca,
o PicPay.
Inacreditável.
Porque o boleto é aquilo. Você sabe que o boleto é pagar à vista. Não tem essa. Não vem lá o boleto e a opção pra você parcelar o boleto. O boleto vê, ou você paga ele à vista no dia do vencimento, ou os juros começam a comer a sua vida. E no caso do PicPay, não. Você consegue parcelar em qualquer boleto em até 12 vezes.
Exatamente. Baixa agora o PicPay no iOS e no Android e você pode parcelar seu boleto em até 12 vezes. Vamos aqui para mais um Momento Alura, exatamente. A Alura que está com a gente mais uma vez aqui. Você sabe, né? A Alura tem mais de 1000 cursos. E tem uma novidade aqui, hein, Bruno? Que é proporcionar a você ser um profissional em T. O que é que significa o profissional em T, Bruno?
Pois é, Jurandir, as pessoas que estão no mercado de trabalho sempre tentaram entender se deveriam se tornar especialistas ou generalistas, né? Ou seja, se você foca em uma habilidade e ser muito bom nela, ou se você é um profissional que tem um conhecimento que se estende por várias áreas do conhecimento. E o profissional em T, na verdade, ele é o misto dos dois, ele é a fusão dessas duas habilidades. Você pode sim ser um especialista em uma área do conhecimento, mas ainda assim, com a Alura, com essa quantidade de cursos que ela te oferece, você pode agregar outros conhecimentos e se tornar um especialista e generalista.
Exemplo, Bruno. Exemplo. Quero exemplo.
Você é um profissional especialista em user experience. Você é a pessoa que se preocupa com a experiência do usuário quando ele interage com os sistemas.
O X.
Essa pode ser a tua linha de... Exatamente, o X. Essa pode ser a sua linha de especialidade. Porém, a gente sabe que como profissional brasileiro é muito requisitado, inclusive lá fora, em função da sua versatilidade, você pode... através da Alura, fazer um outro curso, de repente, de plataformas móveis, um outro curso de marketing digital para agregar esse seu conhecimento, outros conhecimentos que podem te ajudar a desempenhar melhor essa função de user experience ou então ajudar em outras partes de um projeto ou ajudar em outras áreas dentro da sua empresa, se tornando um profissional muito mais requisitado.
Gostei. Link na postagem aqui para você acessar e clicando diretamente nele você ganha R$100 de desconto na sua assinatura e acesso a mais de 1000 cursos. Vale muito a pena porque a Alura, ela é modificadora de paradigmas. Aproveitando que a gente está aqui falando sobre a Alura, vamos falar sobre o Sparkle, sobre 99 Vidas Bônus, nosso podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Se você acessar 99vidas.com.br/cine, você clica lá no link, vai direto e você pode testar por 30 dias gratuitamente o nosso Sparkle, que tem o 99 Vidas Bônus, que é esse podcast que sai todas as semanas. Junto com o podcast principal, sai o nosso bônus.
E é o mais bacana é justamente isso: você pode usar esse mês de graça na faixa para poder testar e você vai ver o quanto é bom e vai querer continuar com a gente aqui, porque além dessa comunidade bacana, ali do Sparkle, onde fica tudo organizadinho para você, os episódios. Você ainda vai participar com a gente nos nossos grupos de bate-papo lá no Telegram, vai ficar mais juntinho da gente, vai trocar uma ideia, mandar perguntas pros bônus, você vai participar, praticamente o nosso quinto integrante aí no 99 Vidas Bônus, olha que beleza.
Excelente.
Minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo. O Brooklyn.
É nóis!
Meus pais eram legais e gostava muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio. E o Spider-Man também. Que depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí, quando a crise do Bafo do Diabo começou, a coisa ficou tensa. Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta. Eu fiz minha parte pra ajudar ele. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Ele tá me treinando e eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei pro Harlem faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição da 99 Vidas. E dessa vez vamos falar sobre o jogo que ganhou a terceira posição dentre os três melhores jogos de 2020, na opinião do 99 Vidas. E obviamente, se a gente vai falar sobre essa temática, sobre Homem-Aranha e tudo, a gente tem que ter quem? O Lodi, né?
Pô, eu fico feliz, Lodi.
A gente fez um podcast com o Lodi lá, 99 Vidas 334, sobre Homem-Aranha nos videogames. Isso foi lá em 2018. Fizemos um podcast sobre Spider-Man do PS4, né? Quando ele saiu lá em fevereiro de 2019. E estamos aqui quase um ano depois desse podcast. Juntos aqui, vamos falar sobre Spider-Man. Miles Morales.
Um ano não, como dois anos. Cara, que quanto você tá anos? Fazendo, bicho?
Caraca.
Apagou, apagou 2020, né,
Daniel? Caraca,
dois anos?
Dois anos lá.
Não, o pior anos. Que ele falou que foi 2019, tá ligado?
Não, mas saiu em 2018, não foi?
É, o jogo saiu em 2018.
Sim, o jogo saiu em 2018, a gente gravou em 2019. E tá em 2021.
Nos melhores,
é. Né? Ele foi um jogo que entrou nos melhores. Se não me engano, foi o top 3 também, hein, Bruno? Foi?
Segundo.
Merecido, não, merecido, merecido.
Foi em segundo lugar?
Segundo, certeza.
Caraca, vou até...
Bora, eu vou, Homem-Aranha e Red Dead, eu acho.
Foi isso.
Muito bom, hein? Muito bom. Segundo lugar. E aqui, Miles Morales conseguiu a terceira posição no ano. Concorridíssimo, pesadíssimo. Já fizemos, né, podcasts aqui sobre The Last of Us Parte 2 e sobre Final Fantasy VII Remake. E aqui chegamos com Miles Morales, que no começo deu uma confusão, né? Porque a gente não sabia se ia ser um DLC... Nem a empresa sabia direito se era um DLC.
Sabia explicar,
como é que bem eles iriam vender, mano. Esse jogo.
Foi pior que as porcentagens da vacina do Covid, o anúncio desse.
Podia ter na hora da cara. É. Eu acho que os caras eles fizeram isso pra também ver o hype da galera. Será que eles vão querer só uma DLC? E aí a galera começou a falar que queria muito um jogo próprio. Aí falou, beleza, vamos investir então num jogo próprio aqui, sabe? Eu acho que foi isso, saca?
O que eles falam que aconteceu, né? Que antes até do jogo original sair, em setembro lá de 2018, a Insomniac, que era a desenvolvedora, tinha trago um cara forte de desenvolvimento dos videogames, que era o Brian Horton, que tinha dirigido lá a campanha do Call of Duty, foi diretor criativo do jogo do Tomb Raider também. E o cara que tinha sido diretor criativo do jogo original, que é o Brian Intihar, que deu a ideia, ó, a gente tá querendo fazer um jogo standalone, né, focado no Miles Morales... você topa dirigir esse jogo, vai ser um jogo menor de escopo, né? Vai ser feito em menos tempo, mais ou menos 2 anos e meio, mas vai ser focado só no Miles. Então, assim, basicamente, muitas das pessoas que trabalharam naquele jogo original trabalharam nesse também, mas a galera que liderou o projeto foi meio que uma galera nova, uma galera diferente, assim, não necessariamente nova, porque algumas das pessoas tinham trabalhado no jogo original, mas às vezes não nessas posições de diretor de arte, diretor do jogo, diretor criativo. Então foi meio que até um grupo criativo diferente que liderou esse jogo do que liderou o primeiro, né? É de se esperar que a galera que liderou o primeiro tá trabalhando já no próximo, né? Na algo que vai meio que juntar esse universo.
Seria muito foda se no próximo jogasse com os dois, hein, mano?
É, tomara que a ideia seja essa e eu não duvidaria, não.
Quase mas... na vibe que eles estão fazendo com o novo jogo do Batman, né? Que você vai conseguir jogar com...
Que é co-op, né? Verdade,
isso é bem legal.
Tinha que ter Porco-Aranha e o Diabo.
O Aranha Verso já vem pro universo dos jogos, né?
Exato. Mas o anúncio dele foi quando anunciaram o design do Play 5, né?
Pois é, foi uma surpresa grande, acho que foi uma das maiores surpresas do ano, né? Porque a gente não esperava que fosse vir tanto um jogo tão rápido quanto uma sequência, um jogo focado no Miles. Muitas pessoas, principalmente pensando no final do primeiro jogo, a expectativa é o próximo jogo do Homem-Aranha vai ser uma sequência
direta, Peter, né? É.
E acho que foi uma surpresa muito boa, cara.
Ainda mais falar que o Miles é um personagem muito recente, né? Tipo, ele apareceu a primeira vez em 2012 nos quadrinhos, aí ganhou o filme do Aranha-Verso, criou essa popularidade e um jogo que carregou, não vou dizer carregou, mas estava ali representando o Play 5 como um dos principais, é um peso muito grande, né? Pra vender o console e tudo mais.
É, e foi o jogo de PlayStation 5 mais vendido na PlayStation Store aí, no ano passado, em 2020.
Até porque não tinha muita coisa, né?
É o exclusivo, né? É. Na verdade, é só o Call of Duty ficou na frente, mas de first party, assim, ele foi o segundo mais vendido e o first party, o exclusivo mais vendido.
Mas é engraçado se você pensar na história do PlayStation mesmo, sempre no entorno dos lançamentos a partir do Play 2, a gente sempre teve alguma coisa de Spider-Man, né? Tipo, a própria fonte do Play 3, lembra do anúncio do Play 3?
Pode crer.
Era a fonte que eles usavam no filme do Homem-Aranha mesmo. A fonte era a mesma fonte de Spider-Man mesmo. Então, assim, é curioso ver que nos lançamentos, assim, do Play 2, tinha aquela coisa do PlayStation sair com o jogo do Homem-Aranha baseado no filme do Homem-Aranha, né? Na janela.
No caso, aquele jogo era da Activision mesmo, né?
Não, mas eu digo...
Não era nem algo que a Sony fez de propósito.
Mas assim, mesmo do Play 3...
Ocasião,
mas mesmo do Play 3, o que eu tô dizendo não é questão de ser um jogo publicado pela Sony ou não, mas mesmo no caso do Play 3, não era um jogo publicado pela Sony. Mas ainda assim, eles usavam essa coisa do Homem-Aranha por causa de até...
Destaque, né?
Não, mas até por causa do que tem da franquia em si no cinema ser uma propriedade da Sony, né?
Aqui não tem muito a ver com o caso desse jogo aqui.
Não, mas não é isso que eu tô falando, Felipe.
Eu entendo o que você tá falando, mas é tipo... Esse jogo, ele é uma parada totalmente removida da ideia da Sony ter o direito no cinema.
Sim,
e tal.
Mas é o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é assim, é curioso você analisar que no caso do Play 2, no caso do Play 3 e agora no Play 5, esses jogos chegaram sempre com algum quê de Homem-Aranha em torno deles. Não tô dizendo que é o caso de publicar ou não pela Sony.
O
que
console,
não
né? O lançamento do console, você tá falando...
Isso, e nem ser o fato de ter amarrado com o filme, porque no primeiro foi e nos outros não, né? Então assim, no 2 e no 3 foi e agora não é. Eu só tô dizendo que é curioso você ver que como de uma certa maneira o Homem-Aranha, a figura do Homem-Aranha, conversa muito, permeia muito o lançamento de plataformas PlayStation, né?
Entendi.
E aí nesse lançamento conturbado, Felipe, nesse anúncio, depois de quanto tempo que deu pra entender realmente o que seria esse jogo? Demorou o quê? Umas 2 semaninhas?
É ele que eles meio que esclareceram, né? Que seria uma aventura standalone, né?
Porque o trailer não fala nada, né? Só fala, caralho, jogo do Marvel.
É, o trailer de anúncio não tinha nada assim mesmo.
E o trailer é bom por isso também, né? Porque, tipo, ele não dá spoiler de vilões, ele não dá spoiler de nada, assim. Depois que saiu uma gameplay curtinha mostrando o Rhino, né? Você enfrentando o Rhino.
Sim.
É, o trailer tem 30 segundos, esse aí que passou no evento da Sony lá do Play 5, é bem curtinho.
Toca a musiquinha do Jaden, é bem da hora.
E aí depois que eles explicaram o que seria, e ainda... E esse momento da internet é maravilhoso, que teve o cara perguntando a fonte. Qual é a fonte?
Ah, sim.
Vocês lembram?
Sim, é que a Insomniac esclareceu, não. Esse jogo aqui, ele é um jogo completo, né? De menor escopo, mais standalone, não é um DLC e tal. É um jogo feito pro Miles, mas sim, é um jogo de menor escopo. Inclusive, eles já falaram mais ou menos nessa época que ia ser mais barato e tal, né? Ele foi um jogo mais barato, assim. E aí perguntaram pra um cara lá, que era o diretor de comunicação da Insomniac, Ah, mas qual que é a fonte dessa informação? Eu falei, eu trabalho aqui.
Caraca, eu, tá ligado? É. Mano,
eu publiquei essa informação, eu trabalhando no jogo aqui.
Essa, né? essa situação, essa imagem, quando você viu ele respondendo, caralho, é o twitter.jpg, saca?
Caraca.
O cara tá falando. Mano, o cara está falando. Tipo, o Bruno postou uma parada sobre o próximo jogo dele lá com a Killbyte.
O Bruno falando do Mars. O Mars assim, vai ser um Metroidvania. O cara, fonte. Qual a fonte dessa informação?
Qual fonte? Arial 14, seu arrombado. E aí, né? Aí a galera entendeu o que seria e tudo mais. E ele é realmente isso, né? Um jogo tipo o Uncharted Lost Legacy. Que é um jogo completo, mas não é um jogo gigantesco. Mas tá naquele universo ali e ele entrega bem, mano. Você estava esperando que seria um jogo do tamanho do primeiro, não, né?
Ele tem o quê? Ele tem de 7 a 10 horas, né? De história.
É, fazendo
a história,
tudo, né? Fazendo tudo, acho que dá 10 horas ou até um pouco menos.
Não, acho que dá mais se fizer
é,
tudo.
É, acho que só a história é umas 7 horas, Evandro. 7,
eu não
10.
Cheguei a platinar, acho que eu joguei umas 20 horas dele.
Ô, louco, mas você ficou repetindo missão.
Ah, é só ficar andando pra lá e pra cá é bom, né? Às vezes você nem percebe.
Eu platinei ele, eu posso falar isso aqui, meu Deus do céu, de novo. Aí, mais ó. Um jogo, né?
Zé Platina diz Homem-Aranha.
Pro Gamer.
Mas é mais pra ver... Ó, eu vou ser já bem sério aqui. Eu achei o jogo bem legal, mas a platina dele eu achei muito simples, assim, até, sabe? Mais do que o primeiro. O primeiro... Eu gosto muito mais dele da forma que foi construído. Tirando a missão dos pombos, que o Evandro ficou...
É isso que eu ia falar. Você gosta de correr atrás de pombo?
Mas tem essa missão também no segundo.
Mas é zoeira. Sim. Ela é bem bestinha.
Acho que eles ouviram, né? A galera que reclamou pra caramba dessa missão aí e resolveram colocar só pra dar uma zoada na parada, assim. Mas eu não tava esperando que ele ia ser tão legal assim e eu queria que ele fosse mais legal ainda, sabe? Ele ficou ali no meio termo pra mim. Tipo, ah, tá bom, mas eu esperava muito mais do que isso que foi entregue aqui, sabe?
É, eu lembro que quando a gente estava jogando no começo, a gente estava conversando, você falou que não estava gostando tanto. É. E aí você falou, vamos ver se melhora. Estava, sei lá, uns 30% dele terminado no começo.
É porque, tipo, teve coisas que eu matei, não sei se a gente vai poder dar spoiler ou não.
Daqui a pouco.
Teve coisas que eu matei logo no começo, assim, sabe? Eu falei, puta, sério que vai ir pra esse lado aí? Ah, beleza, sabe?
Estruturalmente, ele é muito uma história de super-herói, principalmente de Homem-Aranha, né? É, acho que ele tem... muitas coisas que são distintas, eu acho que é isso, é uma coisa que eu até gosto mais do que no primeiro. Ele é um jogo que se sai mais da zona de conforto para estabelecer uma identidade maior pro Miles e até para Nova York, né? Você pensa no primeiro jogo, não tem muita coisa que aquela Nova York parece distinta, sabe? É sempre, muitas vezes só aparece um lugar cheio de prédio alto, né? Que serve para ele ficar balançando, mas aqui tem um foco tão grande e dá mais um pouquinho de... É que a galera fala, às vezes, de sabor mesmo pra
cidade. É nos cidade, bairros, né, Felipe? Mostra como que cada bairro tá naquele momento ali da história e tal.
É questão de identidade também, né? É a identidade do bairro, né? Se você pensar, tem alguns bairros de Nova York que eles são bem, bem, bem particulares, né? Bem específicos, assim, do próprio Harlem,
aqui,
né?
A gente ainda só tem Manhattan, né? É igual no primeiro, mas, por exemplo, o East Harlem, ou Harlem meio que como um todo... É o foco que é onde ele tá indo morar, né? Saindo do Brooklyn pra ir morar no Harlem com a mãe dele, no apartamento que era da avó dele, né? Então, é uma comunidade afro-latina, né? Então, você tem muitas pessoas de origem do Porto Rico e, às vezes, a galera do Haiti também, que é meio afro-latina, né? Então, assim... E eu gosto muito do começo. Isso, essa parada de ter um tom... Pô, a abertura é muito legal, né? Porque, pô, ele é o maior saído... Né? Do metrô de Nova York, que é super famoso.
Antes mesmo, né?
Pô,
né? Antes mesmo, Felipe, ele faz um privilege, né? Ele faz assim, se você não jogou o Homem-Aranha...
Ah, isso é bem legal.
E foi isso aqui que rolou, né?
Mas aí, ele sai do metrô, ele tá ouvindo uma música, e é música licenciada tal, que é uma parada que a gente não tinha no
primeiro. E o J.J. Smith, né? O filho do Will Smith, cantando a música principal do jogo.
Seria foda se eles colocassem a mesma música do filme, hein, mano?
Pô, seria foda. Assim, eles fazem... Eles fazem muitas conexões, né, com o Aranhaverso, mas se você pensar, ele tem elementos muito, muito particulares, assim, que funcionam muito no jogo.
Sim,
assim.
Ele é muito, eu acho ele até bem diferente.
Até assim, mesmo eu vi uma galera reclamando, né, porque ele não usa o Jordan, né, que é no Aranhaverso, é um Adidas
mas
já.
É dinheiro, né, dinheiro é
que
foda.
E, tipo assim, ainda faz sentido, né? O Superstar tem uma conexão com o Nova York muito forte,
sim,
né?
O Run DMC,
por causa
né?
Run DMC.
Esse tênis é foda, eu tenho dois dele, hein, mano? Ostentando.
Não, e o jeitinho, Felipe, aquele que tu falou, né? Ele saindo do trem, aí ele tá tipo com fone de ouvido aqui no pescoço, e aí ele coloca no ouvido, aí você escuta a música alta.
A A cidade é viva.
Exato, é inverno em Nova York, na época de Natal, ele tá, pô, de casacão, tá usando Timberland, que é uma parada, um look total do Nova Yorkino, assim, né, nessa época e tal.
O que eu acho mais da hora é que a cidade, ela é muito viva, tipo, nessa cena que ele tá saindo, você vê ele ajudando o cara que tá fazendo mudança, aí tem a Hayley, né, que pra mim, puta, mano, roubou a cena, que a Hayley é aquela mina que faz Libras, né.
Baita personagem.
E, tipo, porra, é foda, mano, é foda.
É muito foda, mano.
O arquinho que mostra dela, o pouco ali, é muito maneiro.
Eu já shippei os dois, pra mim já tem ali um lance ali.
Acho que deixou claro até, né? O jogo deixa bem claro. Mas é da hora, o cara tá fazendo lá um grafite, ele chega, onde é que fica a bodega do tal, que é tipo outra parada.
Aí ele pergunta assim, vai ter o outro Homem-Aranha, assim, o frango?
É, aquele frangote, aí tem várias dessas piadinhas, né?
Sim. Ele, pô, deixa espaço aí, que vai, né? Vai que ele vira, né, o cara, né? Mas ele é muito... Cara, ele passa uns... foda que o Homem-Aranha é um puta personagem maravilhoso.
Pra caralho, mano.
Mas o Miles Morales, ele passa uma sensação de pé no chão, tá ligado? Assim, de proximidade. Eu me incomodei um pouquinho com a mudança que fizeram com o Peter Parker aqui do rosto dele, né?
Pô, é uma mudança tão pequena, mas estragou tanto do personagem.
Mas alguém explicou? Alguém deles da empresa explicou?
Não, falaram que é a troca... Não, então, pra mim é muito nítido isso que escolher... Porque assim, segundo eles, é porque trocaram o ator que ia fazer a captura, o motion capture. E aí esse rosto remete ao ator que fez essa captura. Só que pra mim tá muito na cara que
eles muito parecido.
O que eles falaram é que, tipo assim, a estrutura óssea do ator da captura de movimento e do ator que faz a captura da performance, que é o Yuri Lowenthal, né? Elas são mais próximas, né? Enquanto você vai... É porque o que rola é os caras botam uma em cima da outra e aí criam uma cara...
Uma amálgama, né?
Entre as duas, exato. Uhum. Então, como esse ator novo, assim, tinha essa estrutura óssea mais parecida com a do Yuri Lowenthal, ia facilitar muito nessa construção da modelagem do personagem. Essa é a desculpa que eles deram.
E aí, coincidentemente,
esse rosto parece mais com
o Tom Holland.
Só.
É, meio foda. Ele quebra tanta coisa, porque você no primeiro jogo, você vê que já é um Peter ali que tem, acho que 23 anos, 20 e pouco.
Não
é,
pivete, 20, né?
25, um negócio assim.
Acho que ele já é Homem-Aranha, tem 8 anos.
É. Né? Então, como é que você vai acreditar que o Tom Holland é tutor? Tipo, você não compra a ideia, cara. Pra mim, isso tirou um pouquinho do
tira.
Assim, do polimento do jogo. Porque eu falo assim, não, mano, esse moleque não pode ser tutor do outro moleque. Tipo, precisava ter uma figura do Homem-Aranha mais
experiente. Ele não parece tão mais velho que o Miles, assim. Não, parece da mesma idade e tal.
Entendeu?
Mas isso não me incomodou muito, não.
É, mas o outro parecia com o Andrew Garfield, né?
Ele era esquisito demais.
Não, também. O outro era esquisito, mas pelo menos ele tinha uma cara de um pouquinho mais maduro, né,
mano? Sim, era mais velho. No... Isso é uma coisa que melhorou no geral, né? Eu lembro que o Bruno falava muito disso no original, que... Os rostos, no geral, eram estranhos, né? Eles não eram tão bem detalhados, assim, e pô, melhorou demais nesse aqui. O próprio Miles, a melhora que eles tiveram, principalmente é uma crítica que muitas pessoas fazem, que é extremamente válida, que não existe um tratamento visual pra cabelos, assim, de pessoas negras da forma como que existem pra outros, assim, né? E foi uma crítica que o próprio um dos caras, que é um dos roteiristas aqui desse jogo, fez durante muitos anos, que era o Evan Narcisse. E hoje em dia ele é roteirista de quadrinhos também. Acho que ele fez até do Pantera Negra, né? O Branco Amável. Mas durante muitos anos ele foi repórter da Kotaku, da IO9. Então escreveu sobre videogame durante muitos anos. E uma das críticas que ele sempre fazia era essa, né? E foi uma das coisas que ele falou primeiro quando ele foi trabalhar com os caras. Pô, podia ver aí se alguém dava um tratamento digno, cara, pra representar o cabelo da galera de uma forma mais natural, né? E foi, pô, você consegue ver comparado o primeiro pra esse, é um bagulho muito melhor, assim.
É, eu acho curioso essa parte da melhoria gráfica, realmente melhorou. Mas sabe uma curiosidade que eu percebo? Mesmo em jogos que a gente vê que tem uma mão até mais próxima da Sony, eu não tô criticando o visual do jogo como um todo. Eu acho que são que a gente chama de trade-offs. Você tem que, pra ter algo bom, você precisa comprometer um outro lado. E eu acho curioso você comparar o Final Fantasy com o Miles Morales, porque eles são dois jogos que tomaram direções totalmente distintas nesse sentido da direção de arte. Porque eu acho que o Final Fantasy, os personagens são muito mais bonitos, mas porque é uma direção diferente também, e a cidade eles largaram pra lá. Não é que largaram pra lá, mas você percebe que o foco do pessoal da arte da Square ficou em fazer os personagens. No lado do Miles Morales, o que foi também o que aconteceu no Homem-Aranha original, eles querem mostrar pra você o quão a cidade é grandiosa. Então, assim, eles focaram na cidade
E aí, não é que os personagens são feios, mas é que você percebe que, comparado com outros jogos da geração, você vê que, tipo, não teve tanto cuidado, assim, sabe? Tá entendendo o que eu tô querendo falar? O foco não foi esse. Mas isso aconteceu lá no Homem-Aranha original mesmo. Mas como o Felipe falou, esse melhorou bastante. O Miles Morales melhorou bastante, porque o outro tinha uns problemas graves de design, assim, facial, cara, que era bizarro, assim, sabe?
Será que não é porque esse jogo foi feito basicamente como uma skin do jogo anterior, do Homem-Aranha? E aí ele não se preocupou em melhorar tanto a parte gráfica e sim fazer algo semelhante?
Não, melhorou, ele melhorou. Eu melhorei. Eu não tô discutindo se melhorou ou não, melhorou. Eu tô discutindo o foco, entendeu? Que é diferente, eu só tô mostrando como é diferente quando você tem pessoas que estão focando muito em personagem, como é o caso do Final Fantasy. Que aí, por exemplo, Final Fantasy...
Final Fantasy é um mundo aberto, né? Mas é diferente.
Não, então, por isso que eu tô falando. E aí o foco do pessoal da Insomniac ficou em mostrar o mundo ali, entendeu? Então, assim, é óbvio que os personagens são legais. Não tô dizendo que é horrível. Nossa, que gráfico de Play 1. Não é isso que eu tô dizendo. Mas que você percebe que, nitidamente, o foco das pessoas... Olha como esse mundo aqui do Homem-Aranha é grandioso, né? Agora, em questão de identidade, o Miles Morales dá um show, que é o que a gente tá falando aqui. O Miles Morales, como jogo... Ele exala ele tem um charme, uma identidade que o original não tinha. E não é porque o original é um jogo ruim, muito pelo contrário, o original é um jogo muito bom. Mas ele era o seu típico jogo. Típico é diminuir o jogo, não é isso que eu quero dizer. Mas é um jogo de super-herói, com trilha de super-herói. Sim. O Miles Morales não. O Miles Morales, ele é um jogo de super-herói, mas com a veia Miles Morales. Ele tá exalando aquela cultura hip-hop. Então é muito legal ver que é um take diferente no que é ser um super-herói, sabe? Até o próprio. Na animação você vê isso, que tipo, o Miles lutando e quando ele tá passeando pela cidade, você vê que ele é um desajeitado, mas ousado, sabe?
Isso é muito
sabe?
Foda, mano.
É muito legal. Muito é muito legal ver isso, sabe?
Ele tem o gingado, né?
Exato.
Ele tem aquela confiança do Peter, né? De
estar
ali há mil anos fazendo isso e conhecer e tal. O balançar dele é diferente.
O próprio Sim. Peter, ele sabe, né? Em vários momentos ele fala assim... O Miles, caraca, me desculpa que eu fiz isso aqui. Ele, cara, relaxa, a gente resolve isso aqui.
Vai dar certo. Uma outra coisa que eu acho que ajuda muito essa percepção do mundo, Bruno, é que a gente jogou o jogo, quem jogou no lançamento ou próximo do lançamento, na época que a gente também estava vivendo a época de Natal.
Uhum.
Então, tipo, aqui em casa tinha a árvore de Natal na sala do lado, com pisca-pisca, ele ia ser aceso, tá ligado? E a rua e tudo mais. E no jogo, tipo assim, o Jurandir que joga LOL, eu que jogo Overwatch, e tem esses eventos temáticos...
Não, caraca, o Mega Man vai ficar puto, mano.
Mega Man vai vir fiscalizar. mas quando os caras fazem esses eventinhos no jogo e tem lá na época do Natal, tem o evento do Natal, é muito maneiro jogar, mano. Porque você tá vivendo o Natal e o Homem-Aranha foi isso. Tipo assim, essa cena inicial, se a gente jogasse ela em junho, será que teria o mesmo impacto, saca?
Uhum.
Mesmo a gente não tendo neve, mas a gente tava no Natal, que é a época que remete a neve, exato. Papai Noel. O shopping tem neve, tá ligado? A rua não tem, mas o shopping tem lá uma parada simulando neve. Então eu acho que isso ajuda muito essa percepção de, porra, que mundo foda, sabe? Eu tô vendo isso aqui na minha rua, no meu bairro, sei lá. E lá, ó, dentro do jogo do cara também, no bairro dele também, ele tá vivendo essa mesma época que eu aqui. Acho que ajuda essa proximidade.
Eu concordo contigo, Evandro. E não só isso, eu tava pensando exatamente nisso enquanto eu jogava o jogo, porque a Insomniac conseguiu criar um jogo... Conseguiu fazer um jogo que o cinema já tem. Porque, por exemplo, pra muita gente, Esqueceram de Mim, é um filme de Natal, porque ele acontece durante o Natal. Uhum. Então a Insomniac conseguiu criar um jogo que é um... Eu prevejo, por exemplo, assim, eu consigo imaginar, muita gente fala assim, pô, é Natal, vou jogar Miles Morales. Tipo, ele conseguiu criar um jogo Sim. de Natal, sabe? Por causa desse
é
tipo de identificação.
Né? Você não precisa nem jogar tudo, só o começo.
Exato. Bruno falou de Natal aí, o Jurandir, aquele filme do Hassum lá, que é da Netflix, fez sucesso e tal, é legalzinho. É um filme muito maneiro, mas se assistir ele em qualquer outra data época, que não seja o Natal, não vai, ter vai ser tão bom.
Não vai ter. Pô, eu fiquei de cara com esse filme, hein?
É legal, mano, é legal, curti também.
Meus pais lá no dia do Natal, meu pai tava vendo...
O nome é do Natal dele. Que vem, né?
Então, vai virar um filme do Natal brasileiro, tá ligado?
É, mas a gente tem que falar a verdade que esse filme do Natal aí não é tão original assim, que ele mistura clique, o dia da marmota...
Não, mas o que é original, Lodi?
Tudo bem no Natal que vem, né? Cara, mas... Tem um monte de filme americano que é cópia de uma porrada de coisa também e o pessoal continua...
Pra mim, o melhor filme do ano passado foi um que foi total do chupinhado aí do Dia da Marmota também, que é aquele Palm Springs.
Bom pra caralho, às 6 da semana.
Nossa, muito bom.
Essa boca cheia aí.
Ameixa. Assisti esse
comida de Natal, semana. Hein? Ameixa é comida de Natal também.
Sobrou, comprei na promoção, R$3, mal potão.
eu acredito que... Não sei se vocês tiveram essa sensação, porque quando a gente jogou o Spider-Man, o primeiro, né, o do PS4 lá, o Homem-Aranha, ele já era Homem-Aranha, né?
Sim, há oito anos, se eu não me engano.
Ele já tava na batalha e tudo mais. Aqui é legal porque você vê uma pessoa se transformando em Homem-Aranha, né?
E não é bem a origem, né? Porque a gente vê a origem naquele jogo.
Ele voando a primeira vez, ele andando pela cidade assim, com as teias pela primeira vez, você vê ele falando com a mãe dele, ele fala, caraca, como é que o Peter consegue fazer essas coisas? Meu Deus, como ele consegue...
É, aqui é tem bom, um mano. Ano que ele é Homem-Aranha também, isso. Então a gente meio que joga o ano 2 do Miles.
Aí aqui eu acho que encaixa muito bem uma crítica já, vou já aproveitar esse momento, ao Homem-Aranha do Tom Holland nos cinemas, porque olha só como eu vou fazer uma link agora, hein, que a galera vai ficar de cara. A graça pra mim, pelo menos, do Homem-Aranha, do personagem Homem-Aranha, que esses dois jogos conseguiram trazer muito bem, é o lado pessoal do Miles ou do Peter. Sabe, os problemas que eles têm, tanto é que no primeiro jogo a gente vê por baixo da porta as contas do Peter vencendo e chegando, ele tem todo aquele problema com a tia May e tudo. Aqui nós vemos isso também no Miles, né, com o tio dele, a mãe preocupada, ele com o novo romancezinho ali da amiguinha dele. O Tom Holland, eu acho que ele não consegue passar essa essência que a gente tem nos jogos pros filmes, da gente se importar com a vida do Peter Parker, sabe? A gente olhar e falar, puta, olha só esse moleque tendo um problema aqui, vendo como que ele é, como que ele vai ser o Homem-Aranha, sabe? Ele preocupado, a tia May ligando pra ele pra marcar pra ele voltar pra casa antes das 10 da noite. Por isso que eu gostei mais dos jogos, sabe? Eu acho que eles pra mim são exatamente a versão perfeita do que eu gosto do Homem-Aranha. E eu tô tirando o Aranha-Verso daqui, porque o Aranha-Verso precisa nem falar, né?
É outro nível, né?
O Aranha-Verso foi o basicamente o que mostrou como fazer um filme do Homem-Aranha pros cinemas, assim, né? Não teve jeito, é uma obra de arte aquilo ali, né?
E eu acho bizarro como os jogos, eles conseguem passar essa essência, essa parada, e os filmes não. Olha aí, a gente não precisou conhecer a origem de novo do Peter no primeiro jogo, sabe? A gente foi conhecendo com o passar do jogo ali todos os problemas e as coisas.
Será que não é porque tem mais tempo, Lode,
então,
no jogo?
Não, eu acho que não é só isso não, Evandro. Só pra comentar, eu entendo o que o Lode tá falando, mas eu entendo talvez o porquê. Se você parar pra pensar nos cinemas, Lode... Esse, o Homem-Aranha do Tom Holland, é o Homem-Aranha mais jovem que a gente teve. Por isso que o meu preferido ainda nos cinemas é o Tobey Maguire. Disparado, o meu Homem-Aranha preferido é o Tobey Maguire, cara.
Palmas aqui pra você.
Homem-Aranha ou Peter Parker?
Não, ambos. Pra mim, ambos, assim, disparado. Aliás, assim, Homem-Aranha 2, o Tobey Maguire, o que vocês acham do Dark Knight? Pra mim, esse é o filme de super-herói a ser batido, sabe? Porque é um filme exemplar, assim.
Porra, mas o CGI dele hoje em dia tá...
Não, tudo bem, né? Mas sabe qual que é o...
Não vem dizer que não atrapalha, mano. O CGI vencido...
Jurandir, cara, você assiste lá o Matrix amarradão, lá o Reloaded...
Mas o Matrix é perfeito porque, mano, tem muito efeito mecânico.
Não, você tá de brincadeira comigo. Aquela luta com os agentes Smith é vergonha até pro Play
1. A luta do Goku no final.
Tá falando do Matrix 2?
O 2, é o... O Reloaded, mano.
Tô falando do primeiro, mano.
Não, mas aí...
A minha referência é o primeiro, mano.
Não, mas e o Reloaded lá, aquela luta com os agentes Smith?
Mas
lá,
é por isso que os dois e o 3 não estão todo o mesmo nível do primeiro, entendeu?
Foi um desenho assim, coletivo.
Eu gosto, inclusive. Eu gosto em termos da mitologia Matrix, entendeu?
Uhum.
Mas o primeiro é especial, mano.
Mas só pra completar do negócio do Load lá, então, eu acho que o que você tá sentindo, Load, eu também sinto um pouco, porque o Tom Holland... É o Homem-Aranha mais jovem que a gente viu representado no cinema. Então, assim, ele ainda tá na vida de escola. Então, aqueles problemas que a gente gosta de ver do Homem-Aranha, esse Homem-Aranha ainda não tá experimentando.
Apesar de que no Tobey Maguire a gente viu também isso, né? Só que o Tobey Maguire tinha 40 anos e ele tava na escola, né?
Mas não, sabe qual é o meu problema com esse? Eu gosto do Tom Holland, eu acho ele um ótimo ator. Aliás, eu assistam o Demônio de Cada Dia lá, o Diabo de Cada Dia. Aliás, Rogério, você... Precisa aprender a ver filme, hein?
Isso que eu ia falar. Deus. Porra! Já acabou de acabar com esse filme.
Esse filme é muito bom, cara.
Mas a Catiuxa fez uma análise psicológica do Rogério e matou a pau, que é quando o filme diz pra ele que é inteligente e ele se sente desafiado a ser mais inteligente que o filme. Aí ele fica mal com isso.
Vou defender o Rogério aqui, porque toda vez que ele fala mal do Nolan lá no Rapadura, eu me sinto representado.
Aí, ó.
Catiuxa falou, tá falado. Catiuxa, rainha, Rogério, Nadinha.
Esse Homem-Aranha que a gente tem nos cinemas, eu acho que ele não consegue chegar perto dos jogos, porque as tias May, as pessoas que estão em volta do Peter, ele sempre se preocupa com elas e tem um lance de, tipo, ele se sente inseguro, sabe? Ele tem essa insegurança. A gente pega os dos filmes aí, cara. O Tom Holland, ele tá perdido lá no Canadá, não lembro qual é o país, Orlando, sei lá, que ele fica. Ele liga pro Happy buscar ele de jatinho, sabe? Tipo, vem me pegar aqui de jato que eu tô passando por um problema.
Acho que é na Holanda, é na Holanda, né?
Acho que é na Orlando. E a gente vê várias...
Orlando? É a mulher do Orlando?
E Holanda?
É um mix de Holanda com Orlando. Então ele tá falando que tem um Orlando na Holanda. Pô.
É, ele mas fica lá com aquela galera.
O Tom Holland, ele é o cachorrinho do Tony Stark, né? A gente tá ligado.
Sim, sim, sim.
Mano, eu falei com o Lodi, off topic aqui, rapidão. Teve um vídeo do canal lá que ele faz vídeo, esqueci o nome. Que ele mandou um Homer Simpson, algum bagulho assim, você lembra?
Lembro.
Que eu falei, ô filho da puta, se fosse a gravação de 99, você ia ser zoado e ninguém te falou nada. Acho que era uma live, sei lá. Tipo, ele errou muito o nome do Homer, mano. E os caras seguiam a vida, tá ligado?
Eu coloquei um R onde não tinha.
Você tem uma coisa que dá engajamento na internet, é você postar alguma coisa ou falar alguma coisa e errar.
Sim.
Uma letra. Errar, trocar uma informação.
Achei aqui na conversa, não foi Homer Simpson, não. Eu tô fazendo fake news. Era Homelander, aí ele fala Homelander.
E isso aí, acho que foi no Nerdcast, hein? Foi no Nerdcast isso daí.
Foi no Nerdcast, ele falou pra caralho. 3 vezes ele falou Homelander e os caras quietinhos no mudo.
Pra caralho, mas puder.
Eu falei, mano, se é no 99, a gente ia zoar você até morrer.
Mas eu não tenho essa esperança que a galera tem, que fica falando, ai, espera, daqui pro quinto filme ele vai estar passando por essas coisas que você não tá sentindo agora. Não vai, cara, esse ator vai crescer, quinto criança cresce é foda, rápido... Né? E aí desenvolvimento...
Ele já cresceu, né? Ele já tem 23, 24 anos aí. Essa fase, mano, de crescer já foi. O negócio é porque ele é um adulto criança, né?
Sim.
E aí é que nem no Uncharted. Ele vai ser, né? Ele é o Nathan Drake jovem. Kid Drake. Mas assim, a gente tem que se acostumar porque é o menino que vai estar fazendo o Homem-Aranha e o Nathan Drake nos próximos anos aí. Eu acredito que o Uncharted...
Mas é difícil, Júlio, você se acostumar quando no primeiro filme, no final, eles te dão uma cena pós-crédito, onde a Tia May descobre a identidade secreta dele, e ele tem todo um... Não, porque a Tia May não pode descobrir, porque ela, né, já aconteceu coisa pior com ela. Ela descobre, no segundo filme, o Longe de Casa, ela cagou, ela tá trabalhando publicidade em cima do moleque, ela tá vendendo
banner. Ela tá namorando o John Favreau lá do Mandaloriano, mano.
É, então, e aí eu sinto falta disso, que o jogo me entrega isso. Quando a mãe do Miles descobre, eles têm uma puta DR ali sobre o perigo que a mãe dele também corre sendo eleita, sabe? Tipo, sendo trabalhando com esse negócio da política e tudo, ela aceita um pouco, o tio dele pega muito no pé dele com esse negócio de ser o Miles Morales, né, ser o Homem-Aranha. Então eu gosto dessa cobrança, quando eles colocam isso ali pra, tipo, ó, você entende o risco que isso é pra você e pra sua família? Eu sinto que falta isso também nos filmes, isso que é foda.
É, o negócio é que o jogo, ele consegue trazer sensações que a gente teve lá com o primeiro Homem-Aranha, porque, cara, como é bom, né, jogar essas teias pela cidade, né, dá uma sensação de liberdade, né, de felicidade. Aliás, a primeira vez que ele joga as teias ali, acho que no começo da primeira missão, sei lá, e ele já grita assim, uhul, que imagino que é o que o Homem-Aranha tem que fazer, né. Que é gritar, ser feliz.
Oi, Speed! Tô indo pra aí! Eu perdi o comboio?
Não, ainda estão prendendo alguns detentos.
Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra balsa.
Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas...
Tomara! Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar.
Miles, e aí? Você pegou a lista de compras?
Oi, mãe. Sim, mas é... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá?
Ah, obrigada. Mas não vai pra Midtown. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível.
Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê.
Então, na verdade, Jura, sabe? Aí eu acho que veio a primeira grande sacada da Insomniac. Porque, assim, se você analisar o que eles fizeram pra esse começo de jogo, eles deixaram muitas das habilidades que no jogo passado você ganhava com o tempo já liberada de cara, que é pra você começar com essa liberdade, entendeu? Porque, assim, se eles fizessem o cap, que acontece em muito jogo, tem muito jogo que fala assim, cara, vou capar você, você vai voltar... Vai ter que aprender a habilidade de super pulo, né? Lá. Exatamente.
Nossa, verdade.
ia ficar muito chato, porque o que você gosta, quando você termina o Homem-Aranha original, lá que é a liberdade toda que você tem. Que aí você já dá o super pulo, já cola nas coisas, sim, já aprendeu tudo.
Eu acho que até é um benefício de ser um jogo menor nesse
sentido. Exato, né? Exato.
Não precisa encher ele com essa curva de habilidades, assim.
É, eu acho que aqui o Miles Morales... Aliás, o personagem ele é muito carismático também, né? Eles conseguiram fazer, transportar essa personalidade que a gente viu nos quadrinhos, que a gente viu no filme e tudo. E toda essa malemolência, até quando ele tá balançando com as teias, ele tem umas acobracias.
Acrobacias.
Soletrando acrobacias.
É, que ele faz, né? E você ganha ponto por isso, né? Você fica rodopiando e fica...
No outro já não tinha isso, não?
Tinha.
Mas aqui ele tem umas diferenças, né? Parece que ele tá andando de skate no ar, caralho.
É, tem uma que é até igual o do Spider-Verse, que dá pra você tirar ele ficar mexendo no celular, assim, caindo de costas.
É muito foda essa, mano.
Eu acho que o Aranha-Verso ajudou bastante esse jogo aqui, cara, porque ele mostrou assim, cara, é isso que a galera gosta de ver. Inclusive tem a opção, né, de você jogar com uma coisa semelhante à movimentação do Aranha-Verso, que eu praticamente não gostei tanto.
É o poder da máscara, né, se habilita depois que você ganha lá e aí ele fica...
Mas como é que chama essa técnica de animação que eles fizeram lá? É sei lá o que, de 2 frames, é um bagulho meio bizarro assim, mas a Insomniac fez com o mesmo, e você pode usar pra qualquer traje até, né?
Sim, o mundo que muda, ele, né? Mas tem a roupinha do filme também tem, e ela tem. Eu usei o jogo inteiro.
Nossa, eu não usei nenhuma hora a roupa do próprio jogo, assim, nenhuma, só usei a do filme, o jogo inteiro.
Eu gosto da final, assim, até porque é legal, porque ele ganha...
Ah, o do cachecolzinho. Primeiro,
ele ganha uma do Peter, né?
Uhum.
Ele ganha e, tipo, é um traje meio estranho, né? E depois eu tava vendo até uma entrevista com o diretor, ele falou que era de propósito. Que é uma parada que tem, tipo, umas cotoveleiras e tal. E que é pra ser uma parada desconfortável, porque aquele não é o traje do Miles, né? É um traje que o Peter deu pro Miles, então...
Uhum. É, e até na edição mesmo do Miles, quando ele usa o uniforme pela primeira vez, ele usa um exatamente igualzinho, assim, tipo, o que ele compra... numa loja e ele começa a usar antes dele se oficializar como Homem-Aranha, sabe?
Isso no quadrinho?
É, no quadrinho. Na primeira edição, quando ele já surge com roupa e tudo, ele usa uma roupa igualzinha, apertadinha, pequenininha, que nem no Aranha-Verso também, né? Eles colocam
sim,
lá.
Sim, uma fantasia.
Na mesma vibe.
Né? E é de propósito que é pra ele, tipo assim, sair da sombra, daquela roupa do Peter e se tornar o seu próprio Homem-Aranha, né? Que acho que é o mote principal da história. Ele tá sempre, às vezes, falando assim... Ah, o outro Homem-Aranha, e até o amigo dele lá, o Gendt, fala que não, cara, não tem outro Homem-Aranha, você é o Homem-Aranha. Não tem uma diferença entre você e o Peter, vocês dois são Homens-Aranha, sabe?
Ele deixa de ser o outro pra ser o Homem-Aranha,
né? O Homem-Aranha, exato, ele ganhando a confiança, e muito legal que ele ganha muito o apoio da galera do bairro, né? Eu acho que esse jogo tem até mais aquela ideia de o amigão da vizinhança do que o primeiro, né?
É, ele mostra a vizinhança, né?
Exato, você cria uma conexão maior e tal.
E outro, o Gang, né, o amigo dele, cria aquele aplicativo que você, a vizinhança fala diretamente com você, né? Então você vai fazer missão que é pra tirar uma foto com uma fã, então, sim, tipo, é muito legal, cara.
A missãozinha de salvar o gato lá, que a galera adora, né?
Cara? É, que é um jeito inteligente de apresentar side quests, né, cara?
Sim,
é
sim, legalzinho, sim. Se passar pra um filme ou pra vida real, seria aquilo que aconteceria se esse aplicativo existisse, tá ligado?
Pois é, né?
A galera não ia ficar, porra, só chama se for sério, hein? Porra nenhuma, chama aí pra catar o gato.
É, então, e tem problemas menores, né? E como o Homem-Aranha, ele é o amigão da vizinhança, ele não tem só que prender bandido e esses caras super poderosos. Ele faz coisas que ajudam a velhinha a atravessar a rua, entendeu?
É, a missão dos brinquedos lá, né? Tem uma missão que os caras roubam um caminhão de brinquedo,
sim,
da comunidade, ele vai atrás pra pegar de volta.
Exato, exatamente.
O que você ia falar, Bruno?
Não, é que vocês estavam comentando o negócio da roupa, eu só ia comentar que, curiosamente, nesse, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro. Eu ficava trocando de roupa, mas eu sempre voltava pra roupa principal, que é aquela que no começo estranho que tinha as brancas. Aí nesse eu voltei pra aquela primeira roupa que eu achava que é a mais diferente de todas mesmo, que é aquela que ele usa jaqueta mesmo, sabe? Que é a primeira que ele começa.
Eu gosto.
Eu gosto muito dessa roupa, porque é a mais diferente mesmo. Tipo, bermuda, jaqueta, eu falei, isso aí, cara, nós.
Não, mas é do Daft Punk, é diferentona também.
Não, mas é diferente, mas você sairia... Tipo, com a roupa primeira do Miles, eu sairia tranquilaço na rua. Essa do Daft Punk, você sairia na rua?
Tem várias que eu achei bem feia, na real, mano.
É muito
feia. Aquela que parece o Spawn, que é toda vermelha. Spawn, sei lá como fala. Ajuda aí, Load. Você que é
dos quadrinhos.
Spawn, mano.
Então, Spunk chega no e-mail todo dia. Tem umas bem zoadas, mano. Tipo, acho que a metade eu achei zoada.
Mas no original era a mesma coisa também, tinha muita roupa zoada.
O primeiro jogo também tem uns bagulho meio esquisito.
Mas é que a do primeiro jogo, muitas delas, eu acho que todas, na verdade, saíram diretamente dos quadrinhos. Essas do Miles aqui, eles meio que inventaram, porque nem todas ali realmente existem. Eu acho que quase nenhuma ali, pela pesquisa que eu cheguei a fazer. E, aliás, eu fiz uma matéria sobre isso, onde eu colocava as referências, assim. Então, a maioria ali não tinha nos quadrinhos, sabe? Era tipo a versão reinventada, misturando com o do primeiro jogo.
Eu gosto da que vem na capa, assim. Foi a que eu usei mais, assim.
Eu gosto dela, mas com a versão que a Hayley te dá o cachepol.
Sim, a toquinha.
É, eu gosto.
Em termos de história, vocês gostaram do jogo? Aquele começão ali com o Rino, os bandidos.
Porra, essa saindo, cena inicial é muito empolgante.
O Rino é muito foda ali, mano. Acho que os set pieces aqui são até melhores que no primeiro também. Parece até mais MCU mesmo.
Ô, Lodi, tu não gosta não do Rino lá nos filmes do Andrew Garfield?
Eu gosto daquela primeira cena. Pra mim ali é muito Homem-Aranha, quando ele tá indo atrás do Rino no caminhão fugindo. E aí ele tira uma faca e ele fala, não, meu maior medo, acho que é nessa ou é no primeiro que ele fala que o maior medo dele é faca. E aí no segundo ele começa a prender o cara, sabe, na parede, tira a cueca dele. Aí eu acho legal. Depois, aquela cena pós-crédito nunca existiu, né? Aquilo ali.
Aquele
nunca
finalzinho da criança.
Sim,
nossa, e a criança querendo enfrentar. E aí chegou o Andrew Garfield lá triste, depois de ter perdido a mulher dele. É. E aí ele, não, deixa comigo aqui. É o pivete. É muito inspirador, acho bonito, eu gosto.
É, o Tom Holland ali, né? Aquela criança virou o Tom Holland.
Exatamente.
Virou tá aí o Homem-Aranha.
Tá mas, cano. Mas eu acho massa, é a desculpa pra ter o jogo do Miles. É tipo assim. O Peter fala assim, ei, meu filho, eu tenho que sair da cidade, cara. Vou resolver umas coisas aí. A cidade é tua, cuida aí.
Sim.
E é isso.
Vai viajar com a Mary Jane, né?
Exato.
Ele fala assim, ó. Miles, na Morales, tô de férias. E vaza pra Europa.
Oi, ele toma um pau do Rino ali. O Miles, com essa nova habilidade dele que ele tem, né? Que é o Venom lá. Ajudou pra caramba, mano.
Aliás, é uma habilidade legal, mas o nome é só pra confundir a galera mesmo, né? Porque, tipo,
tem nada a ver,
você vê Venom, né, Strike de cara, você fala assim, pô, Venom Strike.
Mas não vem, o nome não vem do jogo, né?
Então, vem de Venom por causa do impacto mesmo, né? Porque, assim, aliás, é uma coisa curiosa.
Não é de veneno? Às
vezes. Então, é curioso. Eu vou explicar pra vocês. Vocês sabiam que foi por causa do Venom, dos quadrinhos, que eu descobri a diferença entre peçonha e veneno?
Olha aí.
Biólogos.
Agora você vai explicar pra gente, que eu também não sei.
Pois é, então, eu não sabia. E aí, quando eu fui...
Professor? Professor
Carvalho.
Professor Carvalho.
Eu fui pesquisar, falei, putz, o que quer dizer Venom? Na época que o Venom surgiu nos quadrinhos, né? Tipo, aí eu fui lá pesquisar e tal. Aí eu fui ver, tipo, aí tava lá falando em inglês, né? A diferença de Venom e Poison, né? Poison. Aí você, tá, beleza. Aí um é veneno, só que o Venom não é veneno, é a peçonha. Venom. E o Poison é veneno. E aí eu falei, tá, mas qual que é a diferença disso? Ambos são toxinas, olha que curioso. Só que o que a peçonha é, ou seja, o Venom, é o que os animais injetam propositadamente na vítima ou na presa. E aí você pode causar a morte ou paralisia. E por isso é daí que vem esse Venom Strike,
tipo,
de causar
tipo a paralisia. Da cobra. É tipo ela exato. Quer
então,
passar o veneno.
Por exemplo, aí olha que curioso, peçonha só existe de origem animal. Peçonha. Peçonha só é animal que produz. É a picada da cobra.
E o veneno dá pra fazer em laboratório.
Não, o veneno é
planta
de origem.
Tem veneno, né?
Então, exatamente. Veneno pode ser planta, pode ser origem animal, vegetal ou mineral. Então, assim, você tem plantas que são venenosas, mas animais que não são venenosos. Então, a cobra é um animal peçonhento, entendeu? Ou seja, a diferença entre veneno e peçonha é a peçonha é ejetada ativamente através de maneiras de ataque.
Mas
ou...
ela injeta a peçonha?
A peçonha, exatamente. Mas é toxina. Ambos são toxinas.
Na cultura geral, sempre foi assim.
Chamam de veneno. Né? Exato.
Mas tá errado, então. Fala que a cobra é venenosa.
Então, a cobra é um animal peçonhento. Agora, existem sapos que são venenosos. Sabe, por exemplo, o pessoal que fala, se você passar a mão no sapo, esse sapo é venenoso. O veneno, ele só funciona, entre aspas, de maneira passiva. Ou seja, se você passar a mão e entrar em contato, se você comer...
O sapo não tá com veneno no cara.
Não, ele é
tá no corpo dele, né?
Exato, se você se comer um sapo...
Ele aquele ácido, né? Ele tem um...
Tem um sapo que a galera lampa e
fica doidão até. Sapo deixa cego, caralho. Vocês já viram isso daí? Sapo tá com leite que deixa cego, né? Não vou ficar encarando o sapo, não.
Mas o que eu acho legal é que essa habilidade do Miles que ele tem no jogo, realmente ele tem no quadrinho também, sabe? É uma das diferenças que ele tem pro Peter, pra não ficar com aquele, ah, os dois têm poderes iguais. Não,
solta,
ele tem
a habilidade... Né? O que o Homem-Aranha faz? Solta a teia. É. O Miles faz? Também solta a teia.
Ele tem a habilidade tanto de ficar invisível em alguns momentos, como a gente viu na animação, né? Mas ele também tem esse poder dele, que é o que o Bruno tava falando, da paralisia. Ele pode paralisar os oponentes dele com esse Venom aí que ele tem, cara. Só que eu achei... doido, porque no jogo parece ser muito mais uma eletricidade, uma energia.
Ele até fala que é bioeletricidade, né? Ele menciona isso, né?
Parece não, caralho. Você usa pra ligar os negócios lá?
Os motor? Gerador. É, mas então. é porque o Homem-Aranha do Miles Morales, ele é muito diferente do Peter Parker, né? Porque...
ele é bem mais porradeiro.
O Miles Morales é super poderoso, né?
É, nos quadrinhos essa habilidade é Venom Blast, o nome, né? Que é essa habilidade que ele já tem. Não é igual... exatamente, mas é muito curioso isso, eu achei muito doido.
Ah, e no primeiro jogo a gente usa muito os gadgets dele lá, né, as tranqueiras que ele carrega.
Tranqueira.
E o Miles é mais na porrada mesmo, como o Bruno falou, ele é bem
ele porradeiro. Até tem os gadgetzinhos lá que cria clone lá, digital. Isso
é meio tal, ruim, né?
Que é bem bobo pra ser bem,
é bem besta, assim. O negócio é meter o soco.
Vamos parar.
Também. Nossa, e eu penei, hein, pra platinar um troféu lá, que tem uma missão que você tem que desarmar 3 bombas sem ser visto, tá ligado? E aí eu tentando fazer na raça, né? Ficar invisível, distrair os inimigos. E aí eu descobri que se eu usar uma das habilidades que ele cria drones ali, né? Aqueles clones. Os clones batem nos outros drones ali e eles morrem, só vou lá e desativo. E eu economizo tempo, porque eu nem me movo. Então eu achei meio roubado, mas ao mesmo tempo bem fácil assim de fazer.
É, esse poder dele de ficar invisível é bem roubadinho.
É, roubadaço.
Porque tinha um momento que eu passava, mano, boneco, os caras nem viam o que tava acontecendo. Eu matava 2, 3, subia e esperava recarregar. Aí eu usava.
Mas a primeira vez que ele usa, né? A primeira vez que ele usa, ele tá cercado por uns seguranças, assim, tem mó galera e tudo. Aí ele.
Tá assustado, né?
Fica invisível, né? É bem parecido no Aranha Verso, né? No filme também, né? Acontece do mesmo jeito, assim. E, aliás, eu acho que o Lloyd ele tem um problema com o filme do Tom Holland, porque ele roubou elementos do universo do Miles Morales, né? O próprio Ned lá, o amigo dele. É o gank aqui, né? E sempre foi o gank nas HQs, né?
Sim. É muito chupinho. Eu acho que eles não tiveram a coragem, né? De colocar já o personagem ali. E aí eles pegaram e jogaram muita coisa pro próprio Peter. Só que acaba não funcionando, cara. Eu acho que não funciona. Porque é aquilo que eu falei antes, sabe? Eu gosto do Peter Parker como um ser humano. O herói é legal. A gente gosta de ver ele lutando contra vilões e tudo. Mas a graça é o dia a dia, os perrengues que esse cara passa. E ainda assim ele acha força pra se tornar um super-herói. Sabe? Então eu acho que ele perde aí pra mim. E o jogo, ele ganha muito nisso, né? Tipo, aquela ceninha do Natal que ele tá indo arrumar a luz lá, sabe? Eu achei... É, tem uma parte ali que é meio paia, né? O gang vai tirar uma foto, o cara tá no teto e eles não conseguem ver o Miles no teto pelo reflexo da câmera.
Aquela parte é muito mentirosa.
E ele tá tirando uma selfie zona, né, mano?
É, mas ele fica chamando a atenção, né? Ele fica chamando a atenção, né? Ele fala assim, olha pra cá, olha pra cá.
É.
Ele nem fica invisível nessa época do jogo ainda, né? Então,
tá vendo no começo.
Tá vendo no comecinho.
E ele podia ter entrado por qualquer janela, tanto que ele saiu pela outra. Por que, ele vai entrar justo na da sala, mano? Não faz sentido nenhum.
É pra ter o risco, mano. Pra ter as brincadeiras, mano. Porque senão não tem graça, Bruno.
Aí, eu já falando de história aqui, eu não gostei do plot, assim, do jogo. Eu achei que nem eu, sabe? Logo quando aquela menina chegou, que é a... Puta, como que é o nome dela? Eu esqueci agora o nome da... Ela alguma coisa. Ela é...
Finn? Não é Finn?
É que ela tem Sterling no nome, né? É Finn Sterling o nome dela?
É Finn Mason, eu acho.
É Finn Mason. A amiga dele que vira vilã, é o caralho.
Você tá falando de quem? Da amiga dele? De quem?
É, da amiga dele lá.
Finn, mas tem umas coisas que são bem, bem previsíveis mesmo, né?
É, isso na hora que ela chega e ela arrumou o... Né, ela arruma o relógio,
a campainha que ela arruma.
Fica na cara mesmo que ela
eu sabia que ela já ia ser o Tinker, o vilão e tudo... Aí eu já fiquei meio bodeado, assim, sabe? Tipo, pô, sério? É que nem o Octopus, eu sabia que ele ia ser o vilão no final já, e eu fiquei meio, tipo, triste, sabe? Com isso. Mas é bom o jogo, sabe? Só desanima algumas coisas que são meio óbvias, né, pra vocês.
É que tem muitos vilões, alguns um pouco genéricos, né? Mas, brother, é um jogo de super-herói, né? Não dá pra colocar só um vilão. É. Tem que colocar um monte mesmo, né? Um monte variado mesmo. E tem...
A relação dos dois é muito legal, assim.
Esses universos, assim, de super-heróis... Tem, tipo assim, tem 2, 3 vilões absolutamente fantásticos. O resto é tudo genérico. É isso.
É bucha de canhão ali, só pra...
É, você pega o Rhino, né? O Batman, mano. Tem a distância que é o Coringa pra outra galera. Em relação à importância e tal.
Ah, mas é foda, né? Que eu acho o Arkham City muito bom, muito bem feitinho, assim, sabe? Como você vai chegando no Coringa. Tanto é que eu acho que é o Arkham Origins que a gente zera o jogo inteiro sem ter uma luta direto contra um vilão. Pode anotar aí, ó, o Bruno, a galera que jogou. A gente não tem aquelas lutas que a gente tem nos dois primeiros, sabe? De bater no Coringa, dar porrada e tudo.
É, se bem que, assim, pra mim, eu gosto muito do Asylum, mas pra mim o ponto baixo é justamente a última batalha com o Coringa ali, que aí ele virou videogame mesmo, aí perdeu pra mim um pouco do charme, sabe? Mas o restante do jogo é sensacional mesmo.
Mas se for pra comparar, agora a gente tem dois jogos, né? Dois exemplares aqui pra colocar na balança. Cara, eu, sendo bem honesto aqui, pode ser revisionismo, porque faz tempo que eu não jogo os jogos do Batman. E o último que eu joguei eu não gostei tanto. Mas eu acho que os dois jogos do Homem-Aranha são os melhores jogos super-heróis que eu já joguei, assim.
São propostas diferentes, né?
É. Ok, que eu gosto muito mais do Homem-Aranha do que do Batman, mas...
É que eu acho que o último do Batman, aliás, isso que eu falei de a gente não bater em vilões, é só no Arkham Knight, eu lembrei. Porque foi o que eu mais odiei, assim, do Arkham Knight. Era isso, sabe? Era muito Batmóvel. Eu acho que o último jogo...
Era não... a charada a charada dos charadas, assim, escondidas? Sim. Era?
É, não? Eu não gosto do... Pra mim é um jogo do Batmóvel ali, sabe? Não tem...
É o último, não é o último.
É o Arkham Knight.
É o GTA do Batman.
É, eu achei muito chato, então... Eu não consigo nem comparar, porque esse pra mim estragou totalmente a experiência que eu tinha com os jogos do Batman, assim, sabe?
Vai ter um próximo, hein? Muito em breve aí, será?
Vai, pô, já esse anunciaram ano, aí, pô.
Gotham Knight.
Ah, é mesmo?
É o que tem todo, vai jogar com todo mundo, né?
É, com os Robins, né? E o Batman, na teoria, parece que ele está morto.
Vamos ver, né? Que não tá, né? A gente
sabe. Eles já fizeram isso no último Batman, né? Do Coringa tá morto, né? E aí o Coringa lá aparecendo, as visões...
É, mas ele tava morto mesmo.
É, que, que era a pira da cabeça do Batman, né? E era o Jason Todd, que era o grande vilão que ninguém sabia.
Todo mundo sabia também, né?
Mas esse jogo do Aranha, eu acho que ele foi um jogo bem gostoso de jogar, assim, sabe? Valeu a pena a espera. Eu só esperava, realmente, que fosse uma história diferente e um pouco mais longa. Mas mesmo assim, ele deu um agrado e eu espero que o próximo seja isso, sabe? A mistura dos dois.
Vocês fizeram em quantas horas?
Puta, eu acho que em 7 na segunda vez. Porque eu fiz a primeira vez o 100%, né? Só pra conhecer. E depois eu fiz no Game Mais, pra poder liberar tudo.
Pra platinar tem que jogar duas vezes, né? Esse aí.
É. Nossa, é chato, hein? Porque você... Vou dar até uma dica pra você que tá pensando em platinar o jogo, ó. Você não precisa fazer 100% na primeira jogada. Você pode só jogar o modo história... E liberar o jogo mais e assim fazer 100%, que é todas as missões, tirar todas as fotos, fazer tudo. Porque eu tive que refazer isso duas vezes de idiota, sabe? Então fica essa dica aí, mano.
É, porque senão não abre as outras sidequests, né?
Exatamente. E aí isso que me deu uma canseira a mais de fazer, tipo... Sabe aquelas missõezinhas tipo, ande por 3 milhões de quilômetros pela teia? Eu tive que refazer ela no jogo mais e não precisava, sabe?
Vocês gostaram do final?
Eu gostei bastante.
Mais do que o do Spider-Man?
Eu fiquei igualmente. O
Spider-Man tocado. Foi muito emocionante. Foi muito...
Esse também. Porque eu gostei muito da relação dele com a Finn, assim. E meio de como esse conflito que os dois estão. São melhores amigos sendo postos de lados opostos, né? Eu gostei bastante do final, assim. Principalmente do meio que. Não da. Não o final do jogo, mas depois que você zera, tem uma quest nova que abre que é. É, com as mensagens do pai dele, né?
Sim, é muito bom essa daí.
Putz, essa aí
é também, bem da hora, mano.
Eu dei uma marejada pesada várias vezes, assim, é bem...
Que cada ponto que você vai, ele conta uma história, né?
É um dos momentos mais emocionantes do primeiro jogo, né? A morte do pai
do Miles.
Do Miles, né?
Porra,
é muito forte. E, tipo assim, a relação com o outro vilão, vamos dizer assim, que é com o tio dele, né? Com o Prowler. Putz, também achei muito legal, cara, essa forma como que eles... Ele tá tentando aconselhar o sobrinho, mas ele mesmo não tem tanta moral, às vezes.
Quem é você, assim, né? É, você tá falando, o que você tá fazendo, mano. Você quer vir dar lição de moral.
E, pô, principalmente as lutas contra os dois, tanto contra o Tinker, quanto a Tinker, quanto com o Prowler, eu achei muito da hora, assim. Muito mais elaborada que algumas que a gente teve até no primeiro jogo, sabe?
Sim.
Porque leva muito em conta os poderes de cada um, pra forma que você tem que se adaptar e tal. Contra o Rhino é uma parada meio... Óbvio de inimigo grandão, né? Sempre fazer ele bater a cabeça em alguma coisa. É sempre isso, né?
É tipo a versão do Bane lá do arco,
é, né? Exatamente. É o mesmo esquema, mas é... Putz, eu curti demais tanto a luta com ela. No final, aquela bagulha é super... É um set piece super gigante, assim, né? O prédio todo sendo destruído.
Sim, conseguiu superar bem o primeiro, que já era bem foda, né, Felipe? Aquela primeira cena, eu fiquei com medo de falar, caralho, será que esse vai ser o melhor momento do jogo?
É.
O shopping ali, a luta
aquilo dos dois. Aquilo é muito legal, né?
É. E o final é tão bom quanto, mano. Se não for mais grandioso, saca?
Eu gosto mais do final do primeiro jogo por causa da emoção da Tia May, sabe? Aquela escolha difícil que ele tem que fazer.
Isso a galera não esperava, né, no jogo.
É.
Acho que...
São escolhas, inclusive, que se espera do Homem-Aranha, né? Essas escolhas simplesmente difíceis.
É o que o Lodi falou, a gente conseguia telegrafar que o Dr. Octopus seria o vilão, né? A final, assim, mas que, por exemplo, isso ia resultar no sacrifício da Tia May, meio
não de dava
certa forma.
Cara, não dava.
Isso não sacava. Aqui, dá pra sacar também que ela vai se sacrificar naquele final ali, né? Meio que você entende que não tem outra saída e então. Tal.
É, nesse sentido, eu acho, assim, que o peso do final do primeiro Spider-Man aí do Play 4, pra mim, foi um pouquinho maior por causa da perda. Eu assim, óbvio que
de também... De quem morreu. Quem morreu no 1 e no 2 é diferente, né?
Exato, o peso geral. É óbvio que tem uma importância aqui a personagem, mas, assim, no primeiro é... Se bem que isso é spoiler de a gente falar, né?
Já tá falando, tem muito tempo.
É. É, te amei, cara. Tipo, é um personagem que você conhece de várias versões de Homem-Aranha. Pra ele é uma figura muito importante. É a razão de muitas das coisas que ele faz, né, cara? E ali, tipo, ele ter que tomar decisão é muito pesado, cara. É muito pesado. Então, assim, ambos os jogos são excelentes e os finais são tocantes de maneira diferente. Mas é o que vocês falaram. Eu acho que a missão pós-jogo é muito mais tocante em si no Miles Morales.
Sim.
Mas o final mesmo do que acontece ali no Homem-Aranha, pra mim, é mais pesado mesmo, tá?
Mas tem coisas que me emocionam, tipo o Aranha Verso me emocionou também muito na parte final. É, ele fudido ali no chão e tudo mais. O próprio arco da Finn também. E as pessoas assim ao redor. E aí a repórter chega pra falar, né?
É, isso
aí
é muito legal.
Quem é aquele cara ali? Aí o cara fala: ele é o nosso Homem-Aranha.
É foda, essa parte é foda.
Puta que pariu. Caralho.
É quase uma adaptaçãozinha bem de leve. Da cena do trem, né? Do Homem-Aranha 2.
Sim, do Tobey Maguire.
Onde todo mundo sabe a identidade secreta dele ali, mas defende e protege ele. É muito bonito, cara. É muito bonito.
Oh, sai daqui, garoto. A gente se vira.
Vocês viram o rosto? Quem é ele? Se saiu bem. Spider-Man.
Valeu.
Quem é ele?
Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man.
É muito legal. E acho que os dois jogos, eles cumprem esse papel de... Cara, se você quiser jogar jogo de super-herói, é isso daqui, cara. É isso daqui que a gente tem pra entregar. Aí tem todas as mensagens. Tem a inspiração. Tem a diversão. Tem o fato de você... Cara, eu quero só passear pela cidade, fazer as side quests aqui, conhecer um pouco mais sobre a vizinhança, sobre as pessoas. Eu acredito que esse Miles Morales, eu quero continuação. Quero continuação.
Faço um de grande dele inteiro.
Não sei se o próximo Spider-Man vai ser Peter Parker e Miles Morales juntos.
Ah, eu acho que tem que ser os dois. O final do jogo é isso, né?
É o final.
A imagem
do jogo
final
é
um do lado do outro, assim.
Mas vocês imaginam, por exemplo, que vai ser algo que
GTA,
mencionaram...
GTA, caralho.
Então, eu imagino GTA também. Eu não imagino algo tipo... Eu gostaria que fosse, mas eu não imagino algo tipo Arkham Knights, que vai ser...
Co-op,
tipo,
né?
Alternando co-op. Seria legal pra caramba.
Não, tem que ser GTA.
Mas eu acho que vai ser pegada GTA mesmo. Você
troca, e vai ter missões que você vai ter que fazer com um ou fazer com o outro,
isso,
né?
Isso, sim. Trocar no meio da missão.
É,
nossa,
também.
Isso é bem legal.
No meio da ação, que nem Final Fantasy VII, saca? Tá tendo uma luta com o chefe.
Que, na verdade, se você parar pra pensar... Tirando a parte de trocar em si, é algo que a gente sabe que os jogos publicados pela Sony gostam de fazer, né?
Os first party da Sony, por exemplo, adoram ter você e um companion o tempo todo. Então seria legal ter essa dinâmica dentro do jogo do Homem-Aranha, né?
E agora tem um SSD maluco aí do Play 5, dá pra trocar a hora que quiser.
Nossa, vai ser foda.
Sabe uma coisa que eu curti muito, que na verdade eles cortaram do primeiro, talvez por ser um jogo de um escopo menor... Eles cortaram muita coisa que não era nada divertido do original, tipo aqueles puzzles lá de ciência, de...
Ah, é verdade.
Eu vou admitir pra você que eu senti um pouco de falta, você acredita?
Nossa, aquilo era muito chato.
Demais, mano.
As missões de stealth...
Os pombos. Isso era chato. Pombo era chato, missão de stealth era chato. Nossa, mano.
Missão da Mary Jane, chatíssima.
É, porque era... Ah, eu gostava das da Mary Jane, cara. Eu achava...
Melhor Mary Jane já retratada na cultura pós.
Ela é muito boa.
Eu achava muito boa.
As missões eram muito chatas, mano. Com o próprio Miles tinha as missões meio chatas de...
Sim.
De furtividade, primeiro, né? Lá também, que tipo... E era bagulho de falha instantânea, né?
alguém te viu, volta tudo e tal.
Começa lá do começo, é. Era uma coisa que chatinho. Eu gostei muito, Felipe, no gameplay desse foi que, assim, a gente já falou, ele é roubado, tem o poder de ficar invisível que é roubado, o Venom também é roubado, só que os inimigos são muito mais poderosos do que o do primeiro Homem-Aranha, mano. Não é só você chegar lá e vou dar soco e já era, foda-se. Todo tipo de inimigo que vier, eu vou dar soco e vou matar. Tem vários deles que eles têm uma resposta, você só tá o Venom, o cara te devolve o Venom de volta. Tipo, toda batalha você tem que pensar, sabe? Não é só smash button, que nem a maioria dos jogos.
É um foco maior em fazer combo, né? Sequências.
É, tanto que as habilidades aqui, em vez de preencher a barra, libera lá 15 hits, aí liberou um uso do Venom. Então, assim...
Exato.
Aliás, eu acho isso desse jogo, eu achei ele um pouquinho mais desafiador nos combates do que o primeiro. Eu achei eu senti muito isso. Mais, Bruno.
Sim, porque também, o segundo, quando, depois que você evolui várias coisas, chega um momento que você taca a gadget pra todo lado e vai dando um soquinho aqui, eu tá ali. Eventualmente você vai matar todo mundo. Você não fica pensando o que você tá fazendo. Nesse, eu sentia que em todo momento eu tava pensando o que eu tava fazendo, porque senão eu ia tomar. E, mano, eu morri algumas vezes de bobeira, sabe? Quando via que os cara lá da Roxxon, com a arminha roxa.
Sim.
Se você não arrancar a arma do cara da arma e ele ficar te atirando de longe, filho, só o lado desse rapidinho. É.
De sniper,
né? E no outro não tinha tanto isso.
Mas será que existe a possibilidade de ter um jogo do Aranha Verso?
Ia ser legal, mano. Ia ser legal ter. Eu acho que aí é só...
Não é bem um Aranha Verso aqui, né? Eles estão no mesmo universo, né?
É.
Não, mas de outros aranhas.
O jogo do Aranha Verso já existe, Jurandir. Já existiu.
É o Shattered Dimensions.
Exatamente, o Shattered Dimensions, cara. É fantástico esse jogo, inclusive.
Ele é muito bom, mano. Eu gosto pra caramba dele.
Pra nova geração aí, né? Tô falando.
Aí, ó. Aí eu acho que esse eles já fizeram, que é esse daí que eu falo Shattered Dimensions. O Bruno tem um inglês mais, né?
O Bruno é professor.
Professor Carvalho.
Respeita. Carvalho. Não, mas esse é bom. Tem até o Homem-Aranha No War nesse daí.
Tem, né? É muito bom esse jogo, cara. Você é louco.
E poucas pessoas falam dele, hein? Ele tem aquele lance da câmera em primeira pessoa quando você tá lutando contra alguns vilões, que eu acho bem legal, que veio com os filmes do Andrew Garfield, né? E ele é um jogo muito bem escrito. O único que você realmente... É do Play
3,
realmente...
né? Tinha no Xbox 360.
Eu peguei ele pra PC. Eu acho que eu tenho ele ainda na Steam. Mas eu acho que ele saiu da Steam, mas eu tenho ele na Steam. Não sei. Eu tenho ele ainda na Steam.
É porque por causa de licença, às vezes, muitos desses jogos sumiram, assim, nas lojas.
É. Isso é ruim, né? Porque fica só aqueles jogos ruins, que nem aquele... Web of Shadow do Homem-Aranha, eu acho uma merda aquele jogo, eu não gosto. Aí tem mó galera que acha legal esse jogo aí.
É, mas esses dois jogos meio que apagaram todo o passado ruim do Homem-Aranha nos videogames, assim, sabe? Ele meio que assim, cara, esses são os jogos definitivos dos personagens e que venham logo a continuação, que capaz de vir logo mesmo, né? 2022, sei lá, seja aí.
Espero que venha, mano. Aqui, ó, tem... Eu não sei se ainda tem na Steam, mas o jogo do Shattered Dimensions... Bruno, seu inglês aí, por favor.
Não, mas manda ver, tá certo mesmo.
Eu peguei,
pode,
né?
Falar, Lodi.
Shattered.
Eu falo Shattered Dimensions.
Shattered Dimensions. Que o cara falou spam, caralho. Que você tá reclamando?
Spam.
Aquele personagem, o spam.
Depois do espirro veio o spam, hein, mano?
É a dupla, espirro e spam. Espirro e spam.
Sem palhazinhos, né? Espirro e spam.
Ah, mas o espirro era como a gente chamava o jogo do dragãozinho, né? Do dragãozinho.
99 vidas 2 confirmado.
Só tem Birramone aqui, só críticas.
E ó, e tem outro jogo aí, ó, que eu acho que o... Não sei se a gente fez o cast e chegou a falar dele, do Homem-Aranha, que é as merdas dos jogos do Espetacular lá, ó. Aí, mandei aí, ó.
Nossa, mano, esses jogos doem,
mano. Não sei, o Juras que gosta do Andrew Garfield. Você tem todos os
jogos, esses jogos chegaram a sair no Play 4, né?
Não sei se é nojeira, mano.
Eu tenho os que tem na Steam do Aranha, eu comprei todos. Agora os de PlayStation, assim, só em emulador, né? Ah, espero que o Play 5 faça um compilado uma hora aí pra colocar o primeiro e o segundo. O Ultimate, que é muito bom, que a gente chegou a comentar já. Aliás, eu vou fazer uma cobrança aqui. Eu acho que você nem precisa entrar, mas eu vou cobrar pra vocês fazerem aí, ó, 99 vidas desse jogo aqui. Vou jogar só os prints dos meus jogos da Steam. O jogo de grafite do PlayStation 2, que foi proibido em alguns países.
Eu lembro demais.
Do um jogo Echo. Ótimo aí, feito pelo dono da marca Echo.
Da Echo, da Complex, tá?
É.
Echo the Dolphin.
Tem aí a trilha sonora que tem o Mos Def, tem a galera do hip hop, trilha sonora original. Jogo muito bom,
fazer
mano.
Fazer um
Tupac,
ele e o...
Death
não, parece
Jet Radio.
Jet Radio. Você falar do Jet Set Radio.
Também, né?
Radio.
É, também é de grafite. Eu tenho esse daí também na Steam aqui.
Teria que ter um do mesmo naipe, combinaria ser o 2-pack mesmo, né?
Coloca aquele jogo de luta, Def Jam, da gravadora Death lá.
É isso que eu tava falando, né? Esse, aqui no Brasil era febre, filho.
Era Death febre, Jam. Mano. É, uma loucura. Era febre.
Nossa. pessoas na rua.
Mas era mesmo, os caras piravam.
Não, mas Def Jam era assim, Jurandir. O pessoal pirava.
Porrada de rua.
O Jurandir falou com ironia.
A locadora, você é louco.
Era quente, filho.
Sabe quem é que a gente tem que trazer pro 99? Cara, o Lucas, o vocalista do Fresma. O cara sabe tudo de videogame.
Sim, sei que você ia falar do Luciano Amaral, mano. Você falou Lucas
Silva. Sei que você ia falar do Lucas Inutilismo.
Pode ser trazer todos. Bacana, ele é top.
Lucas Verso, vamos trazer o Lucas Verso.
Eu cheguei a gravar com o Lucas da Fresno um vídeo sobre jogos e animes.
Cara, sabe
e tal,
demais, que ele curtia. Cara, sabe muito, é foda isso, é um conhecimento absurdo. Sim. Ele disse que de música ele não sabe muita coisa, não, mas de videogame.
A gente só não conseguiu fazer esse programa junto porque ele esqueceu de ligar a câmera. Ele gravou só o áudio dele. E aí era pra ser um vídeo, não um podcast. Ai, nunca foi pro ar.
Que tristeza.
Tem uma música do Fresno com o Emicida, ó. Fica aí a dica, chama Manifesto. Emicida e Eline na participação. Lenine.
Ouvintes que tem conexão aí com o Lucas do Fresno, aí, da Fresno, no caso. É, manda mensagem aí, porque, cara, muito, ele tem um espírito do 99, assim, o cara sabe tudo do videogame. O primeiro videogame dele foi Atari, que nem nós aqui, e ele sabe tudo. Ele coleciona videogame. Tem mais videogame que o Bruno. Ele disse que tem uns 4, 5 PlayStation 1.
Mas quantos... Caralho. Peraí, quantos anos ele tem pra ele ter jogado Atari, mano?
Oxi. Ah, muitos. Bruno, ele pode comprar amanhã, ontem, um Atari.
Não, mas...
Caralho. Desculpa
aqui. É da cidade, Bruno.
37 anos, Bruno. Da minha idade.
37 anos, ó.
83.
Eu não peguei Atari, não. Sou de 91.
Só porque o cara cantava emo, o Bruno acha que ele é criança.
É, preconceito. Oxi, o Bruno não, é o maior emo do mundo aí, mano. O Bruno
ama as
músicas emo, cara.
Welcome to my life.
O Bruno é mó fã dessas bandas todas aí. Eu também gosto pra caralho. Todo mundo é emo no fim das contas.
Puta falta de sacanagem.
Vamos lá pras notas rapidinho para Spider-Man Miles Morales. Começando aqui por mim, pela hora da abertura. Cara, que jogo divertido. Pra mim ele resgatou a sensação que eu tive de jogar o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha lá do PS4. E aqui com a nova roupagem, depois de ter visto o Aranha-Verso, eu disse, caraca, que foda ver o jogo próprio do Miles Morales. Quando foi anunciado, eu achei uma confusão foda, assim, de... Acho que eles não estavam botando muita fé no começo de um jogo próprio, de ser um DLC, uma expansão, uma parada dessa. E depois, cara, é o Miles Morales, caralho. Todo mundo ama esse cara, meu irmão. Faz um jogo próprio aí, porra. E aí os caras fizeram um jogo maravilhoso, divertido, emocionante. Como é bom ver o Homem-Aranha ganhando muitos ares e mostrando pra todo mundo quem é o melhor herói de todos os tempos, né? É o Homem-Aranha, não tem jeito. Se sacrifica por todo mundo e é maravilhoso. Cara, vou dar 95 vidas pro jogo do Miles Morales, porque eu vi muita coisa parecida com o anterior, então eu acho que é mais mérito do anterior de determinadas coisas do que do jogo propriamente aqui, sabe? Talvez se a pessoa jogar só esse jogo, só o jogo do Miles Morales, e vai dizer, caraca, 99 vezes, jogo maravilhoso, espetacular, tudo nasceu aqui, sendo que a gente veio do outro ali, né? Ok, é uma continuação? É um spin-off? É o quê? É um Spider-Man 2 ou não? Ou o próximo jogo vai ser o Spider-Man 2?
Eu enxergo ele muito como um... Talvez uma evolução do que a gente viu em episódios, em jogos da própria Sony, da PlayStation. Se você imaginar, lá no Second Son a gente teve o First Light, no próprio The Last of Us lá, a gente teve o Left Behind.
Poxa, mas o jogo é muito grande aqui, não é?
Não, então, mas eu tô falando, é uma evolução, eu tô dizendo, é uma evolução dessa história, então...
Não, ele é o Lost Legacy, Bruno, que mais se aproxima, não tem
então,
outro.
O Lost, é que o Lost Legacy, ele inclusive é um passo pra trás, na verdade, né? Porque o gameplay dele lembra mais os Uncharted antigos, em termos de...
Sim, mas tô falando em termos de história.
É, então, eu imagino ele como um episódio à parte mesmo, sabe? Então, e como eu falei, é uma evolução do que foram esses outros episódios. Ele é algo a mais, ele é algo além.
O Lost Legacy é mais spin-off ainda do que esse, né? Porque esse aqui...
Exato.
Tu acha que quando anunciarem o novo Homem-Aranha, vai ser o Homem-Aranha 2 ou 3?
Não vai ser 2.
Não vai ter número nenhum.
Vai ser 3. Vai ser
Orc Title.
Vai ser outra coisa. Homem-Aranha
ou qualquer outra coisa. Spider-Man... É, dupla dinâmica.
New Spider-Man.
Dupla dinâmica.
É, enfim, 95 vidas. Felipe Mesquita.
Então, cara, eu falei bastante como eu fiquei muito feliz de ver que teve um trabalho muito grande de transformar esse universo mais do Miles pra ser algo bem distinto, né? É um jogo que tem muito estilo, muita personalidade, sabe? Pô, o que eles fizeram com a trilha sonora, que era a trilha sonora lá do John Paesano, que é o cara que fez o primeiro, né? Que é uma trilha bem Marvel, né? Orquestrada e tal. Só que aí dessa vez eles trouxeram o Boy Wonder, que é um produtor super famoso de hip hop, né? O cara
radicado lá em Toronto, trabalha principalmente com o Drake, mas pô, trabalhou já com Rihanna, Nicki Minaj, Lil Wayne, Jay-Z, Beyoncé, os caras mais fodas assim da cena do hip hop de produção mesmo. E trouxeram pra ele trabalhar junto com o Joe Paisano na trilha. E, cara, você vê ali a distinção de como ele conseguiu encaixar as batidas, né? A bateria mesmo do hip-hop bem tradicional dentro da trilha orquestrada. Ficou um bagulho sensacional, assim. Então, eu curti muito como que foi feito esse trabalho pra dar uma personalidade distinta e muito mais real mesmo do Miles, sabe? A gente sabe muito mais de quem é o Miles como pessoa fora do Homem-Aranha do que a gente sabe do próprio Peter no primeiro jogo, né? A gente sabe muito mais dos interesses, das relações como um todo do que o Miles tem, do que até com o Peter. Então, até por isso, quando a gente pensa no tipo, naquele envolto do que tá no personagem, o mundinho dele ali, no caso o Harlan, eu gosto até mais desse jogo do que do primeiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo e muito surpreso, né? Porque, como eu falei, é um jogo que a gente nem sabia que existia e no final do ano aí acabou sendo até o meu segundo jogo favorito do ano, por quanto que eu gostei dessa dedicação pra criar um jogo com muito coração, assim, muita personalidade mesmo. Então vou dar também aí 95 vidas.
Muito bem, Lodi.
Cara, eu acho que é um dos jogos mais legais que eu joguei em 2020. Bom, não joguei muita coisa, né, pra falar a verdade. Nem terminei o The Last of Us 2, mas porque eu fui jogar Persona, aliás.
Lodi, o que você achou da Ellie no Last
of Us 2? Quê? Persona?
Olha aí. Sim, hein, Lodi, Persona, isso aí.
Isso é real ou é meme? É meme pra irritar o...
É meme.
Lógico, vou
fazer o bingo.
O Lodi vai se envolver com as
drogas. Só eu me envolvendo com drogas pesadas. Exatamente.
Só eu me envolvendo. Lodi namora Naruteiro, pô.
Só dos animes aí. Sai fora.
Não, Lodi Naruteiro.
O Lodi tentou.
Eu tentei, mas é uma merda, mano. Sendo bem sincero.
É porque, na verdade, quando a gente fala o cara Naruteiro, ele vê anime, não que ele assiste Naruto.
Aí é prejorativo. Isso aí você sabe. É aquela palavra.
Soletrando pejorativo.
Pejorativo. Caraca, a gente tá errando tudo.
Mas, ó, eu acho que o jogo do Miles foi uma grande surpresa. Eu fiquei muito feliz. Aliás, eu vou até aproveitar esse momento pra agradecer todo mundo que fez uma leve campanha pra mim poder ganhar o jogo. Isso aí, porque eu não ganhei só o jogo, não. Eu ganhei o PlayStation 5 também.
Moral da
por
porra,
causa
caralho.
Dessa galera. Aí, porra, mano. Aí. Isso aí mostra aí sim, o poder da galera, mano. E eu sei que muitos eram ouvintes aí do 99 Vidas também. Que mó galera vive falando.
Aproveitar aqui pra agradecer também, Lodi. Meu Play 5 chegou hoje.
Aí, ó.
Agradeceu o Nubank aí por me dar um crédito alto pra comprar.
É. Parabéns,
Nubank. 99 Vidas é o podcast games mais popular do Brasil. É o único que não recebe os brindes, mas é muito triste.
Tem que mudar isso aí, ó. Você que tá ouvindo isso, você trabalha.
Porque a galera gosta de YouTube. O pessoal gosta de YouTube e essas coisas aí. E a gente
só quer ver a cara do povo.
Olha o gancho que eu vou fazer agora. Mas isso tá mudando. Porque os podcasts estão tão popular que até o JJ Jameson tem um podcast no jogo. E é muito bom. Já veio do primeiro jogo.
Bom demais.
No segundo ele continua. E aparece uma mina nova, que eu não lembro o nome dela agora.
É a Cat. É o Cat alguma coisa, né?
Podcast.
Não, mas
Podcast
a mina é Cat alguma
nossa,
coisa.
Nossa, ela devia criar, hein, mano? Podcast Usha.
Não é a Danica? Danica Hart.
Isso, acho. É Danica.
Essa aí é até a Ashley Burt, né, que faz o personagem. Que é
nossa,
a Aloy aí.
A gente comentou só por cima, mas, cara, eu amo o gatinho e a máscarazinha nele. Tu... Maria,
aquele traje demais, né? O gatinho dando a porrada na cara do
melhor jogo, caralho.
É, o combo que o gatinho entra no meio é bom. É o que eles fizeram pra incentivar a galera a jogar depois também, né? Que essa arma termina, abre bem no finalzinho.
Sim. E eu acho bem legal essa forma que eles trouxeram também os podcasts pra dentro, porque fica te contando coisas que você já passou ali durante o jogo, né? O acidente do guindaste, o JJ James vai lá, fica acusando você. Então mostra que eles atualizaram, porque não tem como o cara ficar vendendo jornal, né, a vida toda e você ficar lendo isso nos jornais. Então achei bem legal essa adaptação e o formato do podcast, que eu não vi esse formato ainda aqui no Brasil, que é um formato de um cara sozinho ou uma mina que solta pírolas. Então, o da mina, ela só, faz um comentário.
Uma baixinha
ela...
de pirula aí.
Pirulas? Do canal de ciências? Várias pirulas ela vai soltando.
Ela solta durante... E é tipo de 5 segundos, 5 minutos, sei lá, bem curtinho, cara. Eu acho que eu vou dar também 95 vidas aí pra esse jogo. É um jogo que eu só não vou dar 99... Porque o final não me pegou tanto assim, saca? Eu não me emocionei com o final, não foi aquela coisa que nem o do primeiro jogo, que realmente eu olhei e falei, caramba, eles tiveram coragem de fazer isso, sabe? Tipo, surreal pra mim. Pra onde eles vão agora? O que eles vão fazer mais? No próximo jogo eles, de repente, matem aí a Mary Jane, sei lá, né?
Caraca. É triste que todas as soluções emocionantes do Homem-Aranha seja morte de alguém, mano. É foda isso.
Começa o outro jogo matando o gato na mochila, na paulada.
Já o pensou? Vai
ficar revolta.
Não, mata o Genk, que é um amigo dele.
Não!
Não. Já pensou? Genk ajuda, cara. E aí quem vai atualizar o aplicativo? Aí fudeu.
É o André de Freitas, por favor.
Será que o Genk deixa a senha no Dropbox, que nem a gente? Com o nome do arquivo Dados Importantes?
Não
é,
mexer.
Dados Importantes, é. Não mexer. Mexer. Ele é tão nerd que quando ele derrama o tomate no tapete, ele vai pro computador pesquisar o que vai Exato, limpar aquela mano. Mancha do tomate.
Não, mas todo mundo faz isso, cara. YouTube. Vai falar que você nunca meteu um bicarbonato de sódio pra arrumar as coisas em casa.
Caraca, eu nem sei o que é bicarbonato de sódio.
Vinagre de maçã, Felipe. Bicarbonato.
Eu vou admitir Obrigado. Que eu já pesquisei pra desentupir pia, mano. Já
e não era bicarbonato?
Obrigado a toda a comunidade que faz uns vídeos toscos, bizarros. Às vezes uma criança... Vem aqui como solucionar
não, demais, esse probleminha
aqui. E resolve, cara. Pra mim,
resolve. Que resolve,
foi um menino que eu acho que ele tinha 11, 12 anos, mais ou menos. Ele fez um vídeo mostrando como é... Porque me deu um problema de sincronia do meu Xbox Series S com o controle. E eu, cara, que porra é essa? Eu tô ligando o controle. Ele liga o videogame, mas a luz do controle apaga e não era pilha nem nada e tudo. Ele, menino, é muito simples. Vem aqui no botão, segura 17 segundos, ele vai reiniciar todo o Caralho, negócio, vai limpar o cache.
17 segundos.
E aí pronto, e resolveu. Muito obrigado, meninozinho.
Aí, ó.
Sempre tem alguém, mano. O YouTube resolve o mundo. Se procurar até a vacina, já tá lá. Então, sobre o jogo, eu achei ele muito, muito bom, cara. Me surpreendeu, eu não achei que ia gostar tanto. Eu gostei muito do gameplay. Você jogar ele do começo ao fim, a mecânica de combos e essa ideia dos poderes novos dele e tudo mais, eu achei bem legal. O mundo eu achei bonitão. E como eu falei no cast, eu acho que o fato da gente ter jogado no período de Natal, de festas ali, do nosso mundo real, e também tá arrumado com temas natalinos, e o jogo lá tá nesse clima, eu acho que ajudou muito mais essa experiência do que se a gente jogar, sei lá, agora, por exemplo, sabe? E a história, eu concordo com o Lojo, concordo com o que foi falado, não é nada demais, assim. Você vai do começo ao fim, não tem aquele plot twist e tal, porra, não tava esperando isso e tudo mais. Ela é bem rasinha, e acho que é o meu ponto negativo. Daí só por isso eu não vou dar 99 vidas, mas é muito gostoso de jogar. Provavelmente no final do ano aí eu vou jogar de novo, se ele aparecer em promoção eu vou comprar Play 5, porque eu quero ver ele no Ray Tracing. Aliás, de todos nós aqui, o Lojo foi o único que jogou no Play 5, né?
Sim, e é o único que não entende nada
muito
disso.
Muito bonito, Lojo.
Viu reflexo nos vidros da
Vi, coisas? Vi, essas coisas, essa aí deu pra
Porque
notar.
Porque o reflexo, quando a gente joga aqui, é um reflexo de uma coisa que não existe.
Inclusive, uma foto, né? No vidro, né?
É.
O pessoal fala do Final Fantasy aí, né, das slangs ali. Do
BMP, favela.bmp.
Oh, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu não sei se...
Slams, no caso.
Slangs, eu não lembro de loading no jogo. Eu não lembro.
Então, porque você jogou no Play 5. No Play 5 isso que eu ia te perguntar. O visual dele no Play 5 ia... O tempo de loading, ele tem realmente...
Tem aquele loading inicial, não tem? Ele mesmo no Play 5
não no Play 5 loading. Não tem, não.
Não, não, inicial? Eu não vi nenhum load, vídeo, cara.
Tem, mas é... 6 segundos,
é ridículo. Tá ligado? É ridículo. O cara sai do menu do videogame e aparece o logo do jogo e começa Sim. O jogo.
É isso. E tanto é que não tem logo de transição de... Que nem no primeiro a gente tem, né? Aqueles wallpapers do uniforme do Aranha, você fica mudando Sim. E tal. Nesse não tem nada disso. Eu sentia que realmente, tipo... Era só um jogo, sabe? É muito doido, parece um filme. Eu não lembro de loading. Vou esperar um pouquinho aqui. Carregou, bom, vou jogar.
Porque o loading no Play 4 é aquela cena dele no metrô, né? Antes de entrar
então,
no
jogo. Então, ela tem no Play 5, mas ela pisca, sei lá, 3 segundos e já começa o jogo.
É, tanto é que você escolhe por ali e aí você apertou, ele já sai do metrô, né? O metrô já para e aí ele sai do metrô. Tá, tipo, não tem uma outra parada que nem no primeiro, que a gente tinha wallpapers, coisas paradas, estáticas, passando informação pra você.
É, que era o load que fica dando aquelas dicas, né? Com um monte de jogo joga.
É, e toda vez que ele entrava numa porta lá pela madrugada, no primeiro, mano.
Não é verdade.
Então, é 95 vídeos também. Só pela história não ser tão legal. Mas todo o resto é muito legal.
E bem, Bruno.
Ah, vamos lá. Eu concordo com o pessoal que a história talvez não seja tão impactante quanto o primeiro, né? Principalmente o final. Mas o que ele faz com identidade, aí ele exala a identidade muito mais que o primeiro, inclusive. É que eu falei, ele tem muito carisma, cara. Você sente a cultura hip hop participando daquilo, você sente a cultura do Harlem ali, mesmo com a pouca exposição que você tem, mesmo que você não saiba como o Harlem é de verdade, pra quem não tenha visitado, mas você sente que ali tem uma verdade, sabe? É uma identidade muito forte, isso é muito legal. É o que eu falei lá, eu gosto muito de ver o Miles Morales, que você percebe que ele ainda não tá maduro, ele ainda tá inseguro, e aí você vê isso nos movimentos dele, aquela coisa mais desajeitada, mas ao mesmo tempo mais ousada também, sabe? Isso ficou muito legal.
Eu tenho alguns probleminhas, mas por incrível que pareça, são coisas bem pontuais, bem pequenas, assim. Realmente, a cara do Tom Holland ali me atrapalha um pouco, tira um pouco da credibilidade do Homem-Aranha como tutor, né? Do Peter Parker tutor ali. Eu tenho um problema que é muito específico meu, porque eu acho que provavelmente eu fui um dos poucos que realmente ligou pra isso, mas na versão dublada, inclusive parabéns de novo pra Sony por uma versão dublada muito bem feita, mas a voz do J.J. Jameson dessa versão é diferente da do original, e é uma voz muito... A escolha de voz foi ruim, sabe? Ficou muito, sei lá, cara, ficou
diferente,
estranho.
Ficou estranho, sim. E outra, tem um momento que a dublagem não pega, né? Pelo menos isso. No meu jogo, tem um momento que ela falha, eu achei mó bizarro, que é na mesa, né, que eles estão comendo lá.
É verdade, tipo, aí fica em silêncio, tipo, eles não pegaram a dublagem, ficou bizarro, mas tem alguns momentos assim. Mas é coisa muito pequena perto do que o jogo atingiu, cara. Eu acho que eles entregaram uma experiência digna do Miles, assim, sabe? Digna do que seria a estreia do Miles, encerrando o ciclo do Play 4 e chegando no Play 5. É um jogo divertido, muito também por causa daquilo que a gente mencionou. A inteligência deles de terem falado o seguinte, cara, não vamos resetar os poderes. Pelo menos a locomoção, vamos manter pro pessoal que já tá acostumado, pra que você já entre na pegada, pra quem lembra aquela memória muscular ativar. E o jogo é gostoso demais pra jogar. Eu entendo o que o Juras falou e eu concordo também. Tem muito do jogo que a gente acaba se sentindo confortável porque a gente jogou o primeiro. Então eu gostaria de ver como é que é. Talvez fosse a experiência de alguém experimentando isso pela primeira vez. Mas o jogo é fantástico, cara. 95 vidas aí com certeza pra gente manter uma média bonitinha. Hein? 95 vidas.
Muito bem, muito bem. Falamos sobre Spider-Man Miles Morales. Fechando aqui nosso top 3 de melhores jogos de todos os tempos. Aliás, todos os tempos não, do último ano, no caso.
Caraca,
todos os tempos é muito tempo.
2020. Essa rotina vai continuar?
Não, gente. Essa foi o último ano que aconteceu essa loucura.
Tô chegando às amarras. Ih, rapaz. Então ano que vem vai começar a nostalgia. Aliás, começa agora o ano mesmo do 99 vidas, né? Próxima semana, nostalgia? Sim ou não?
Nostalgia, já tá gravado, não é?
Chutaço de nostalgia.
Ah, é. Ah, é o chutaço de nostalgia, é verdade, caralho.
Vamos ver se os caras pegam, hein, Felipe? É um super chutaço
de nostalgia. Nossa, será? Será que...
O que será que vamos falar, hein? Olha, eita.
É o Na TV, né? Na TV, o pessoal sabe, né? Cada 10 edições chega um Na TV para
você. Será que é um episódio de Beyblade?
Nossa.
Veremos muito em breve. Lodi, valeu pela participação, meu filho. Lodi tá lá no Twitter arrumando confusão com as pessoas na internet.
É. Tomar cuidado, Lúcio. Esse negócio de treta aí leva ninguém a nada.
Que isso,
ou leva, cara, né? De repente.
Tô vivo, mano. Tô vivo. Treta na internet é cachorro no portão.
Exatamente.
Cachorro no portão. Chega na CCXP e ninguém nem olha pra você.
Valeu. O Lodi, ele deveria ser a pessoa que a gente sempre vai convidar quando a gente for falar de alguma coisa relacionada a quadrinhos. Alguma adaptação, mano. De personagem, algum, né?
Ô, fica aí se quiser. Eu tô aí, cara, é só falar. Aliás, eu vou jogar já aqui, hein? Joguinho do Scott Pilgrim, já tô jogando.
E é quadrinho, né? Eu amo, inclusive.
É quadrinho.
Meu Deus,
coisa maravilhosa. Não é quadrinho não, Jurandir. É mangá, pô.
Não. É você que tá falando, você não lê de trás pra frente.
E tem um filme muito bom também, né?
Cara, Scott Pilgrim é maravilhoso. Nos quadrinhos é maravilhoso. No filme é maravilhoso e no jogo é maravilhoso. Obviamente que a gente vai falar, né? Scott Pilgrim muito em breve. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
On game, who didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you, man, and see you, see your eyes. Oh, let me catch a vibe, I'm wasting time, cause all I never know is in the soul. This life on open line, feel it soon, caught up in the broken line. In the soul, in this life on open line. So let's go. Maybe yeah, we can go on. Feeling just don't stop in that. Niggas try to hate on us. set on a Venus. We ran off with diamonds. The media mislead us. True wealth is knowledge. They gon' try to hold you down, but we gon' get back up right now. They gon' try to mute the sound, but just know that you got that power in the soul. In this life on open wide, in the soul. Caught up and I'm floating wide, in the soul. In this life on open wide, in the soul. Let's go up. Maybe yeah, we can go up. Feeling just don't stop in that. Niggas tryna hate on us. Ain't worried about things and some strong enough. The feeling just don't stop in that. Maybe yeah, we can go up. Maybe yeah, we can go up. I found Eden between the Euphrates and the Tigris. I'm not dreaming, smoking J's on the Nile. This is one wild weekend. Think I'm done with the hybrids. I'm in like how they speaking. What they talking about, what they talking about. I've seen Cuddy in a mall. Them kids go hard. Chain disco ball. Flown somewhere in the stars. Heard a different galaxy on my toes. You tryna copy my walk. Handcuff wrist rock. I don't listen when they talk, cause I heard enough. Oh, I wish I wish I could get $100 million for the rest. I wish I could get the IRS on my dick. Wish I didn't have to hide it when I want when the call. I wish I wish I didn't have to flex like this. I wish that I was a paramedic when it went by. I wish that I was being honest with a drip off. I'm real sorry, so I'm thinking about you when it done like this. I'm thinking about you when I get like this.
Tô procurando um chat aqui do Discord, mas não sei usar esse bicho, não.
É em geral ali, Juras, ó.
Alt F4, aliás.
Achei.
Tiozinho.
Aperta,
né?
Aquela bolinha no seu computador.
O botão que aperta aqui. Manda áudio, não gosto de ouvir, não. Sem ler, não.